Boa noite, todo mundo ligado no nosso canal do YouTube, Encontro das Tribos, Paulinho Correria na Voz, e hoje, junto comigo aqui na bancada também, meu parceiro DJ Robson, tudo
sabe,
bem, Robson?
Sabe.
Me deixou no vácuo aqui, velho, tava aqui te cumprimentando, que isso,
abraço.
Não, abraço não, tá muito calor, sai pra lá.
É isso aí, boa noite a todos, boa noite, Paulinho.
Boa noite DJ pessoal. Robson.
Você viu quem trouxe hoje, né?
Antes, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a galera da Adega da Praça, muito obrigado pela parceria que deixa a gente fortão,
é
refrigerante, água, energético, cerveja, uísque, tudo você encontra lá na Adega da Praça. Agradecer também o meu amigo Tiagão lá da Dondinho Pizzaria e Esfirraria, que daqui a pouco vai deixar essa mesa aqui forrada aqui pra nós.
Mais 3 quilos, hein?
É, mais uns 3 quilos hoje, né? Agradecer também o Vilim Steakhouse, muito obrigado pela parceria, hambúrgueres maravilhosos da galera do Vilim Steakhouse, o melhor hambúrguer artesanal que você possa experimentar, e ainda vem com aquela injeção de cheddar, Robson, a anti-covid, aquela injeção de cheddar, show de bola. Então, pessoal do Vilim, obrigado pela parceria. Kassu Sushi também, muito obrigado. Comida japonesa de toda a região aí de Diadema é o Kassu Sushi. E claro, hein? E hoje, às 11 da noite, nós estamos ao vivo na 105.1 FM. E agora dá uma boa noite para os nossos convidados, né, DJ Robson?
Ô,
Robson, até hoje você ficou de explicar o beijo de foca, Robson.
Não, isso aí, vamos falar tudo isso aí hoje.
Até hoje você ficou...
O trio Dona Zé já falou de quem é a música Talarico.
Não, é...
Falou que é dele.
Minha não. Sua, tá aprovado e gravado.
Agora, a gente fez até uma promoção, não sei se vocês lembram na época, fez uma promoção pra descobrir o que, que é o beijo de foca.
Que é o beijo de foca.
Ah,
uma boa noite pra galera do Rastapé.
Fala, galera, boa noite, muito bom. Rastapé tá aqui com vocês. Aqui é a família, eu tô em família aqui, meu
apresenta
irmão Tico.
A galera aí, Robson.
Tico, tá meu pai, seu Jorge do acordeão. É bom trabalhar em família, hein?
Tudo família?
Meu pai, meu irmão. Aí tem a Joema que trabalha no escritório, a irmã. Aí tem um sobrinho que tá aprendendo acordeão agora. Aprendendo, na verdade, não, ele já toca com a gente já. Toca contrabaixo, multi-instrumentista, o Pedro.
Ah, Pedro, ele toca de tudo, né?
Já passou
a família toda já.
Robson.
É, maravilhoso.
Mas eu queria que o pai deles desse um boa noite aí e falasse já.
Liga aí
que esse daí é um extra.
Esse daí pode falar. Esse você tem história, hein, Paulinho?
Eu gostaria que ele desse um boa noite, né, Robson? E falasse assim, né? Porque falou tudo em família assim, mas pela cara dele, esses meninos devem ter dado um trabalho aí. Tá botando o véio até agora pra tocar a sanfona aí. Boa noite, senhor.
É, muito bom. Mas na outra parte também acontece algumas coisas. Às vezes no show, na coisa, a coisa que não fica muito legal, e a gente leva pra casa, vai discutir em casa.
O senhor puxou a orelha deles no show?
No começo a gente discutia muito, a coisa que era tudo jovem, né?
Aí com o tempo
jovem,
a gente cansa de...
Mas depois a gente for ficando mais maduro, né? E aí daí... Agora eles é quem me leva, né?
Agora é eles que levam, senhor.
É o contrário.
Na verdade, eu vou contar umas dele. Não sei se ele vai contar umas minhas, mas vou contar umas dele. A gente fazia uma bagunça no avião, porque a gente vivia, né? Pra lá e pra cá de avião. E às vezes a gente, no tédio, a gente começava a zoar muito no avião. A zoeira danada. E ele ficava, para aí com isso. Olha o respeito, não sei o quê. Aí com o tempo, 5, quase 10 anos depois, a gente, todo mundo calminho lá, ele começou a infernizar todo mundo no avião e ninguém conseguia dormir no avião. Era travesseira.
Agora é vingança.
Quantos anos vocês já estão na estrada?
22 aninhos. 22 aninhos. Olha, já maior.
Eu não sei se sou eu que tô velho, Robson, eles começaram cedo.
Não, você
tá velho. Você falou que você rodou sem
você
óleo,
tá
rapaz.
Velho. Você
porque,
que tá
assim,
velho.
Eu me lembro do Rastapé, velho. Aquela época ali, né, do centro ali de São Paulo, Pinheiros ali. Sacudia tudo ali, KVA, Projeto
nossa,
Equilíbrio ali.
Foi uma época maravilhosa.
Não, não aprendi nada de falar nós, tá ali.
Foi uma época muito especial pro Rastapé, né? O início da nossa carreira ali. Então a galera curtiu muito essa época,
né? Sucesso atrás do outro, graças a Deus foi...
Qual que foi a primeira música do Rastapé que estourou assim naquela época que, de repente, vocês nem pensavam que a música ia acontecer?
Na verdade, já começamos com o pé direito, né? Porque a gente tinha feito um trabalho... com outras bandas, nós lançamos um CD, né? Aquele CD, uma coletânea chamada O Som do Forró, que era a gente, Baião de Quatro. Baião de Quatro, na época, né? O Naná Vasconcelos, a Tininha. E nós gravamos esse CD misturado. Depois veio o nosso, que na verdade a gravadora nem estava tão empolgada para gravar, porque não estava entendendo ainda como é que estava o mercado. A gente já estava no mercado lá em 99, já a galera, todo mundo já curtindo forró, mas as gravadoras e a mídia no geral ainda estava um pouco atrasada, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu mandei a música lá, Colo de Menina, para ela ouvir, ela gostou muito, e aí, ouvindo o nosso som, sabendo da nossa história, começou a se interessar muito. É, e decidiram gravar a gente, mas foi engraçado a ideia para gravar a gente, que a gente estava fazendo um show no Rio de Janeiro, né, lá no... Como é que era, tipo? Casa Amarela, né? Não era Casa Rosa, não. A gente estava lá no, junto com o Zé Cabaleiro, na época, lá no Malagueta. Acho que nem existe mais. Malagueta. É, das antigas.
Malagueta.
E aí a gente esperando para tocar, foi uma das últimas bandas a fazer a apresentação. A menina da gravadora, quando ia saindo... ouviu minha voz, e aí ela esperou, ouviu o nosso show, curtiu pra caramba, e quando foi falar lá na gravadora, que tinha encontrado uma banda muito bacana, que seria interessante ele estar vendo, ela falou, nossa, na verdade eu já tenho. Aí quando foram ver lá quem ela já tinha, era a gente. Então a gente já entrou na gravadora duas vezes.
Ah, tá. Ela já tava procurando vocês.
Tava procurando, já tinha achado, achou duas vezes o Rastapé. Aí gravamos.
Qual foi a primeira gravadora?
É, Deck Disc.
A Deck.
Isso, né? mas na verdade ela fez uma parceria com a Abril, aí ficou Deck Disc e Abril Music.
Na época tinha Abril Music ainda, Abril, né? Music. Tinha Abril Music, tá velho, hein, Rocha?
Cara, era bom. Abril Music era uma gravadora excepcional, vinha com peso, dando uma assistência pros músicos. A gente, ó, era pai e mãe a Abril Music, porque a gente gravava sem gastar nenhum centavo, a gente fazia todas as mídias sem gastar nenhum centavo nessa.
Quantos CDs o Rastapé já tem?
Ah, ixi, 7 ou 8 CDs, né, Tico?
Por aí.
DVD.
DVD. E mais um DVD. É. E hoje em dia a gente vai perdendo a conta, porque a gente tá lançando single agora, a onda é single.
É.
Então a gente, semana que vem já tem novidade.
Tem novidade semana que vem?
Tem.
Já dá um spoiler aí, qual que vai ser
a
música.
Fala, galera, Minha Brisa, o nome da música nova, Minha Brisa. Que é uma música muito bacana.
Já teve já montou um clipe, né?
A gente soltou um pré-savezinho que vai ser.
É, uma chamadinha pra ela, galera. Vamos lá. Uhum. Que dia vai ser? Você já sabe a data?
Vai ser agora, né? Dia 17.
Dia 17. Fiquem ligados.
17 de setembro. Isso. Tem lançamento do Rastapé. Vai lançar em todas as plataformas digitais.
Todas as plataformas
videoclipe
digitais.
Já ou ainda não vai gravar?
Ainda não, porque infelizmente, devido à pandemia, a gente tá com os custos lá embaixo. Então, a gente faz um lyric vídeo, né? Quando a gente consegue fazer com parceria.
Mas a música vai estar em todas as plataformas.
Música em todas as plataformas digitais.
Vocês estão pondo o Gil pra trabalhar, né?
Ih, o Gil tá trabalhando bastante, hein? Tá aprendendo muito.
Ah, tem um time que tá com a gente assim, abraçou, porque quando começou a pandemia, pra segurar a galera e segurar o nosso trabalho, nós precisamos de muita ajuda deles e eles ajuda da gente, né? Um abraçando o outro, porque foi difícil pra todo mundo, está sendo difícil pra todo mundo.
É um recomeço, né?
É um recomeço pra gente.
Vocês já estão de volta lá aos palcos, já?
Não, a gente tem feito algumas lives, uma aqui, outra ali, shows, um pingadinho aqui e ali, mas não voltamos ainda. Não posso dizer que voltou, porque quando volta a gente tem aquela agendinha.
No caso, assim, a partir de novembro que vai liberar os shows.
Se Deus quiser, novembro, Rastapé de volta aos palcos. Corre lá e agende
tá aparecendo
o
Rastapé para
estar participando da sua festa.
Tá aparecendo bastante procura já. A agenda do ano que vem tá boa. Desse ano ainda não tem muita coisa.
Mas todo mundo está se preparando.
Todo mundo é certeza, né? Todo mundo falou que é a partir do dia 1º de novembro. Isso. Mas aí chega 1º de novembro, é 1º de dezembro.
Vai sempre passando para frente.
Só não
né?
pode ser 1º de abril, que é o dia da mentira,
aí não dá,
né?
Não,
mas assim, quando o mercado abrir... Vai ter aquela fome, né? Porque a galera, o povo, muita gente tá sem eventos. A galera que quer ir no 97, né? Porque tem uns clandestinos. O Rastapé não participou de nenhum clandestino até hoje. Tanto porque a gente tem essa preocupação com a gente mesmo também, né? Não vamos fazer isso, não quero isso para ninguém. Mas também não condeno, porque a gente precisa trabalhar, não condeno ninguém que tenha feito um clandestino. Todo mundo precisa trabalhar, a pessoa precisa curtir e acaba fazendo isso
mas
mesmo.
Mas eu acho que assim, né? Eu tenho quase que certeza. Agora já tá um pouco melhor, porque já tá vacinando até as crianças, por exemplo. Minha filha de 12 anos já tomou vacina aqui na cidade aqui. 12 anos já tomou a vacina. Então agora tá um
mais
pouco
seguro.
Porque na verdade vai ser como a gripe, né? Essa vacina a gente vai ter que tomar todo ano. Já tá na terceira dose. O senhor já tomou a terceira dose já?
Não, tô perto.
Já. Tá perto já?
Ele já
tá
tomou.
Eles já tomaram a terceira dose, né, o senhor?
Não, não.
O Tico deve estar na quinta dose já.
Aqui no Rastapé é só água mineral.
Aqui também, só água mineral.
Tô vendo, essa água foi batizada.
Essa aqui é com espuma, essa água aqui.
Mas
é que essa água ela tem um problema, sabe, Robson?
É.
Ela tem um problema.
Tá meio choca.
Mas você sabe que em relação a essa história de bebida alcoólica na banda, eu acho legal, a gente fazia, a gente consumia, normal, mas a gente estava começando a dar trabalho. E como a gente não pode trabalhar, apesar de misturar muito trabalho e diversão, porque a música é uma brincadeira muito gostosa.
Uma trabalhada, né?
A gente acabando atrapalhando o show, então eu falo, ó, galera, vamos parar, vamos beber só quando não estiver trabalhando,
pós-show,
quando
estiver,
no pós-show, bora, vamos embora.
Mas também 22 anos de estradas, quantas cervejas vocês já não tomaram,
né? Não sei, barrigudo.
Particularmente, eu não bebo, né? Eu nunca bebi.
Porque, assim, ou foi seu pai que chegou e falou assim, não, acabou a festa, foi o senhor que chegou.
Também. Foi o primeiro.
Não, é um dos pontos importantes isso, né? Quando a gente é em família e tem sempre a figura do senhor aqui, né? Do mais velho. Então, quando a gente era muito moleque, ia extrapolar alguma coisa, ele ia lá, puxava a orelha.
Você tinha quantos anos quando começou o Rastapé pra estrada?
Eu era menor de idade, mentira.
Eu tinha 18.
Fala a verdade.
Eles vão saber a minha... Se eu falar, eles vão saber. Eu tinha 23 aninhos.
E mais 22, vai fazer a matemática. É. Fica no ar, deixa no ar isso aí.
Eu tinha 18 anos.
Não, eu tinha 23 anos. Não, eu...
E como que foi ir pra estrada assim tão cedo? De que cidade que vocês são?
A gente é da Paraíba.
Paraíba?
É. Porém, sempre vivemos aqui em São Paulo. O pessoal confunde
os dois nasceram,
né?
Em São Paulo, mas seu pai não.
Não, a gente nasceu na Paraíba também.
A gente nasceu na Paraíba, mas nascemos lá e viemos, fomos plantados aqui.
Deixa, eu quero ouvir do seu pai.
Vamos passar para o Raiz aqui.
Como que foi o senhor? O senhor que começou esse lance do Rastapé lá, é na Paraíba? Foi Paraíba?
Não, lá eu vivia de tocar, né? Só que eles eram pequenos, né? Aí depois eu vim para São Paulo em 78. Aí aqui comecei a tocar, né? Comecei a tocar nas casas de forró que tinha por aqui, né? Aí depois eles foram crescendo, eu botei ele pra tocar um trianguinho, cantar. Depois ele fez aula de bateria, começou a tocar bateria e tocar à noite aí. Mas era em bar, restaurante, negócio de pagode, às vezes era sertanejo, era tudo.
Era tudo, é aquele cara,
mas
o quê?
Mas o seu Jorge tem carreira só, tem CD próprio, tem tudo.
Tem.
Eu tenho o CD do seu Jorge.
Aí você falando em bebida, aí eu vou falar uma coisa que aconteceu num show, né?
É.
A gente tava muito à vontade, num show grande, né? A gente tava falando muito à vontade, né? Aí ele tem a música, quando vai cantar, aí fica só ele cantando, cantando, pra depois a gente entrar com o arranjo, né? Aí tinha um bocado de mulherada assim no palco, tomando um negócio. Aí chegou, eu fiquei do lado assim, ele me ofereceu um copo da cerveja, né? Aí eu peguei o copo lá e me sentei assim no palquinho, no prato.
Isso durante o show.
Comecei a tomar, né? Mas, rapaz, aí começou a música e...
Esqueceu.
Muito bom. Só começou a tomar a cervejinha ali.
Comecei a tomar, esqueci.
E aquela época você já tocava sanfona?
Era sanfona. Quando eu por isso, olhava pra sanfona, eu tava sentado, eu tomando a cerveja.
E batendo papo com a mulherada ali.
Eita, aí a gente...
Tá certo, né?
Só que aí a gente olhou com aquela cara, né? Tipo assim, o Tico chegou nervoso lá, tirou a bebida dele e falou... Bora, vamos trabalhar.
Dá uma ordem pro pai, né?
Eu achei que ele ia falar que ele tava tocando a sanfona.
Vocês estavam bebendo.
Quando foi procurar vocês, vocês estavam bebendo com as meninas. Ao contrário, ele que tava lá com a mulherada. É. Isso foi em que ano, seu Jorge?
Isso foi bem em 2004, por aí.
2004.
Assim. Foi no auge, né? Foi quando tava
sentado. Eu tava em pé assim com a sanfona. Chegou um bocado de moça lá tomando uma cerveja. Eu me ofereci. Eu fui
beber.
Me fala o nome RG dessas moças aí, que eu vou lá brigar.
Eu me sentei assim, não praticava assim atrás, né? Aí eu esqueci. Eu comecei a tomar aquele copo.
Chegou a hora da introdução.
Quando chegou a hora de entrar com o arranjo, cadê? Olharam
pro o senhor lembra qual cerveja que era? Você lembra?
Não.
Não lembra a marca da cerveja? É, porque se ele esqueceu de tocar sanfona, se ele lembrasse da marca, falar, essa cerveja é boa, mano.
Mas agora, a pergunta que não quer calar, porque o senhor pegou uma cerveja com as meninas, e quantas foi antes? Porque com uma só não...
Esqueceu a música,
não dá.
Uma só mesmo, é porque eu tava...
Distraído,
Tava em cima do palco, né, que aí apareceu a moça lá na hora que ele tava só falando... Cantando e a música, né? Que era Colo de Menino, né? Assim, começava era Gil Céu.
Justamente a música mais importante do show.
Aí a gente começa a voz e violão, aí cantou a primeira parte, quando fala, vai sanfoneiro. Aí, cadê o sanfoneiro? É. Vai sanfoneiro. Aí a gente olhou no palco, ele tava lá bebendo a cervejinha.
Já que a gente tá falando de colo de menina, ele esqueceu de tocar a sanfona. Hoje o senhor não vai esquecer não, né? Dá pra dar uma palhinha sem esquecer de tocar a sanfona?
É?
Vamos dar uma palhinha.
Quer um golinho de cerveja primeiro?
Vamos dar uma palhinha de colo de menina, então? Mas vai esquecer não de tocar a sanfona não, né?
Cadê a sanfona? Cadê a sanfona? Só falta a sanfona.
Desculpa a brincadeira, mas já é pra gente descansar.
Mas aí, com o tempo, foi passando o tempo e nós percebemos que o show não estava saindo exatamente do jeito que a gente queria, porque um ficava alegre aqui, outro ficava alegre ali.
Aí, o seu Jorge tomava uma com as meninas lá, esquece.
Dava trabalho pra gente. Vamos cortar isso daí, vamos beber água, só água. Beleza, vamos, vai ser melhor. E tá sendo melhor pra gente. A gente bebe
então
depois.
Então bora! Rastapé aqui no podcast do Encontro das Tribos. Cola de menina!
A lua quando brilha, falo de amor. Não gingado desse shot, sinto teu calor. A noite acordado, sonho com você. Ei, 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 ei. O som ligado e fico perturbado, sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê. Vou pro lugar que lembre do sertão. E canto shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até, até quando Deus quiser. E amar até quando Deus quiser.
Eita coisa boa!
Muito bom! Hoje o seu Jorge não esqueceu de tocar a sanfona.
E ele ficou de olho na cerveja aqui e falou assim, meu Deus, eu dou um golinho ou eu toco?
Ô, Robson, acho que aquela água ali, ela tá melhor que essa cerveja.
Eu sei, aquela água ali é poderosa. Jorge, e quando foi a primeira vez que você foi pra Europa? Como é que foi? Tipo assim, apareceu a oportunidade de ir pra Europa e falou assim, agora a coisa ficou séria.
É, não, nossa, foi maravilhoso,
foi
né?
Foi que ano isso aí?
Conhecer Paris, né, a França. Foi que ano, hein, Tico?
Verdade, pra gente, a Europa foi mais tardia, né?
É, Estados Unidos foi, tipo...
Foi primeiro nos Estados Unidos.
O Rastapé estourou, já então, tava indo pros Estados Unidos.
Vamos lá, bem assim, brincando. Saiu do Brasil da Sé aqui e quando falou agora virou sério.
Mas, qual cidade dos Estados Unidos foi?
Foram várias,
nós fizemos
né?
várias.
A gente fez Boston...
New Jersey, né, que é o estado lá perto de Nova York.
Boston, Massachusetts...
Quantas mil pessoas deu lá? Que foi um festival, né? Não foi só vocês, né?
Não, a gente foi em várias, várias casas.
Várias casas.
Casa noturna.
É, lá que são bares menores.
É, noturnezinha, né?
É, os Estados Unidos tem esse lance. Não tem muito casa grande como estância aqui em São Paulo. Assim.
Não.
São casas menores lá.
São casas menores.
Então,
e a gente tocou pra bastante colônia também, né? Em Boston tem uma colônia gigantesca lá brasileira.
Isso aí foi em 2000 quanto?
A primeira vez acho que foi em
2002, depois a gente 2002. Já foi lá, fizemos turnê, inclusive antes da pandemia a gente fez a última turnê nos Estados Unidos.
Mas 2019,
aí quando 2019, foi pro outro lado pra Paris, esses lados aí foi pra quando?
Aí foi 2012, 2014, acho que por aí, né?
Não, isso faz tanto tempo assim não.
E vocês também fizeram tipo assim, vários...
Nós fizemos Paris...
A gente fez aquele festival, né, do que é do Lima lá, do...
Aquele London,
é,
né?
É de Paris, né? É. Que tem
um festival de dança, né?
London, alguma coisa.
E a gente fez na Noruega, né? Inclusive, meu pai descobriu que na Noruega ele tava com o tênis furado lá, pisando na neve.
Pisou? Peraí, não, conta essa história. Sim, coloca até, deixa ele colocar a sanfona pra ele não ficar...
Pode soltar a sanfona.
Deixa ele soltar
ele
a sanfona.
Ele fala melhor com a sanfona no peito.
Fala
com
a melhor, então tá bom. Ô, seu Jorge, como foi essa história aí? Você pisou na neve e aí eu... Ficou sabendo
não,
que...
Eu tava com o tênis furado e não sabia, né? Eu não sabia se tava com o tênis furado. Aí eu tava lá, quando a gente saiu, terminou o show, que saí, a rua cheia de neve lá. Eu saí na rua lá, vi aquele negócio gelo no pé lá, quando eu olhei, o tênis tava furado.
Falou, nossa, mas aqui é frio demais, meu pé tá congelado.
Tão bom, pô, tão bom, mas...
Mas é frio.
O frio é demais.
O frio é demais.
Noruega.
Noruego, o pessoal são bons, viu?
Mas lugar é lindo, né? Sim,
você o seu Jorge, o senhor saiu lá da Paraíba que estava com o termômetro em que...
Em 50. E foi pra menos 50.
Você não via nada, os matos cheios de gelo, os carros tudo cobertos de gelo, era uma coisa demais, rapaz, ave maria.
Agora eu vou falar uma coisa, pro senhor, pro tio que toca a corda que precisa das mãos, deve ser judiar, né?
Porque, mas acho que é dentro. Assim,
até, né, porque vai judiar.
Que lá a gente fez no teatro e tava...
Ah, eles já me colocaram um ar quente lá.
Não, mas, tudo com a...
Porque judia, né? Mas você tem que apertar as cordas pra...
Na nossa, a gente fez um... Fez até um movie lá, na torre, né? E tava a zero graus, a gente sofreu.
Lá foi no ar livre.
Ali pra mexer, né? Porque vocês têm que... As mãos, né?
Não queria nem ir lá, não, na torre, não. Porque no ar livre, no frio daquele...
Ô, senhor Jorge, quando o senhor chegou lá em cima na torre lá...
Agora eu subi na vida, né? Agora eu subi na vida.
Mas, rapaz, eles foram de noite lá. Eu digo, eu vou nada, eu vou descer do carro pra ir pra torre, né? Pra ver, né? Aí quando eu fui no outro dia, aí tive que tocar, né? Eu digo, rapaz, esse negócio...
Aí falou, dancei.
E a comida, senhor Jorge? Como que foi lá? E a comida? Como que o senhor se virou lá? Porque na Paraíba, qual é a comida que o senhor mais gosta lá na Paraíba?
Na França, né? Lá no, em Paris... Eles têm um arroz lá que não é um arroz daqui, não. Um arroz que é arroz sintético, né?
Arroz sintético?
Aí, só tem uma coisa lá que eu gostei muito. Foi do pão, né? Pão lá é abundante. E a água é abundante. As duas coisas que eu mais gostei lá. No
só pão e água.
Tem mais uma.
Então, o senhor viveu em Paris de pão e água, então.
Eu digo assim, o que eu gostei muito, que é o pão de lá, vou dizer, é muito bom de comer, gostoso. E lá é o seguinte, você pede um lanche, uma coisa, e um cesto de pão.
Que beleza.
É tudo mundo é um cesto de pão.
Do meu pai, não sei se eu posso contar, porque assim, lá não tem feijão.
Aqui você pode contar tudo.
Senhor Jorge, eu ia perguntar isso agora pro senhor. Ó, não tinha um sarapatelzinho, um feijãozinho preto, uma feijoadinha, não tinha nada?
Não.
Cara, é isso que eu ia falar. Lá chegou uma hora que meu pai tava, cara, eu preciso comer um feijão, alguma coisa com feijão. Falei, ixi, vamos procurar. Não achamos em lugar nenhum feijão lá, do jeito que ele gosta, do jeito que a gente gosta, o brasileiro gosta. Tal.
Feijãozinho com toicinho.
É, não achamos, não.
Fala que dá fome.
Aí, nós comemos um kebab lá.
Não.
Baiãozinho com queijinho, uma carne de sol, não tinha?
Eu vou falar sincero pra vocês. Quando eu fui no CTN, que eu toquei até, ele estava lá, cheguei lá, não sei quem estava lá na frente, lá falou assim, vou montar um camarim pra você. Eu falei, nossa, que legal, né? Camarim. Tô subindo na vida, tem um camarim. Aí eu peguei, não tinha comido baião de dois ainda. Eu falei, nossa, nunca comi baião de dois, né? Ela veio, rapaz do céu, ela me trouxe uma travessa. A gente já come mais com o olho do que com a...
É.
Eu comi o negócio inteiro, velho, de baião de dois.
É gostoso, eu gosto.
Falei assim,
gosto.
Nossa, como é que eu vou tocar agora? Porque não tava bem, mas eu tava... Partindo um peixe de boi. Tanto baião de dois que eu comi naquele... Aqui gostoso, hein?
Nossa, é maravilhoso. Mas tem várias formas de fazer o baião de dois. O de lá é muito bom.
E o seu pai lá em Paris não achou?
Não achou, ficou... Parece que tava faltando...
Não pode levar umas marmitinhas,
Ele ia falar isso agora. Da próxima, o senhor...
Próxima, sabe o que ele falou? Não vou. Não tem nada lá pra comer. Lá não vou.
Outra coisa pior que eu fiz lá, sabe o que foi? A gente... Depois do show, né? Fomos pra um lugar comer lá. Naquela avenida mais conhecida que tem, que é Boulevard, né? Aí, como era perto, não era muito longe, só que a rua do hotel tem uma rua estreitinha para entrar lá, né? Aí eu digo, vou esperar por mim lá, conversando e coisa, e fui embora, né? Só que eu nem tenho o endereço do hotel, nem tinha nenhum documento no bolso.
Né?
Aí fui nada de documento nenhum e nem endereço, nem nada. Aí saí, passei do local, andei bem uns 2 quilômetros. Quando eu achei as coisas tudo diferente, eu fui voltar para trás e voltei correndo, né, para trás, né?
Madrugada.
Rapaz, foi naquele tempo que faltava aquele alvoroço daquelas mortes que eu vi lá. Se a polícia me parou, eu ia falar o quê? Sem ter um documento no bolso, nem endereço,
fui
nem
nada. Fui procurar um baião de dois.
Cara, e graças a Deus no mercado, foi procurar a toalha para tomar banho. Lá no mercado, lá no Carrefour. E ele veio com a toalha, quando tirou da embaragem, era desse tamanhozinho a toalha.
Era toalha de rosto.
Toalha de rosto.
Muito bom, meu. E nessas viagens aí que o Rastapé foi, né? Paris, Estados Unidos. Além dessas histórias, né, maravilhosas, assim, do pai de vocês, que eu acho que isso é o melhor, né? Não tem preço, né?
Sim,
poder estar esses 22 anos do lado do seu pai, mesmo com brigas, risadas, erros e acertos. Qual a parte que, assim, que de repente vocês falam assim, ai, tá legal, estamos viajando, mas não tá bacana. O que vocês sentiam falta, assim, nessas viagens, assim? Qual era a coisa que vocês mais sentiram falta?
Olha, eu acho que a nossa sorte assim é trabalhar em família, e ainda bem que todo mundo é bem-humorado, e as pessoas que trabalham com a gente, os músicos, né, que trabalham com a gente, também são pessoas maravilhosas. Isso faz com que a gente, né, se sinta muito à vontade para estar viajando, para estar longe da família, longe de casa. E eu acho que ao longo do tempo isso faz uma grande diferença.
Ah, faz, né? E eu, assim, eu gosto também de estrada demais. Assim, pra mim, eu não voltaria pra casa. E tem também, nossa, eu amo estrada.
Não precisa arrumar a deixa cama, a minha café da manhã tá pronto de manhã.
Ah, a Paulinha, e a gente tá, a Paulinha família, tá né? falando lá do outro lado, não, assim, mas... deixa que ele me leve, exato. Não precisa voltar pra casa, não.
Exatamente. Como a gente tá sempre em família, né? Então, acho que a gente não sente tanto essa ausência, né? Claro, da nossa mãe, dos outros irmãos que não viajam. As esposas sempre que estão presentes é melhor.
Isso,
ainda.
Fala as esposas, rapaz. Você vai dormir no sofá hoje.
Mas assim, eu acho que, graças a Deus, a gente conseguiu, ao longo desses 22 anos, estar trabalhando sempre em família, né? De vez em quando eu levo alguns probleminhas para casa, aí fica difícil de sair desses problemas, né? É. Que a gente resolve em casa eles. Mas, graças a Deus, tá
tudo certo. Já que você falou em problemas, em 22 anos, já teve algum show que vocês saíram assim, sem se falar, de cima do palco, e aí teve que sentar em casa e conversar?
Cara, você lembra?
É respirar, né? Fala, chega em casa, respira.
É, às vezes, todo assim, show, teve muitos. Assim, porque,
todo
assim,
show rola estresse, mas assim, às vezes não é um estresse que a gente cria. É, o ambiente é estressante.
É, às vezes
a
noite.
Porque todo mundo ali reunido para tentar fazer o melhor, né? Então, é natural.
Alguma coisa dá errado e você fica frustrado.
Não, eu falo que eu já pensei um monte de coisa.
Mas a gente, assim, já discutiu bastante em palco, já discutiu bastante em casa. A gente dá muita importância para o que a gente faz. Então, quando a gente não consegue fazer o que tinha proposto, né, a gente fica nervoso mesmo, mas é bem normal.
É que eu falei, a gente chega no lugar, aí o som depende de algum problema, alguma coisa dá um problema.
Principalmente o som, sempre.
Algumas coisas vai, né, dar aquele estresse, mas é que depois dá tudo certo.
Às vezes um sanfoneiro sai,
mas a gente sabe conversar.
Tirando o seu Jorge que esquece, vai tomar uma menina, né?
Mas o seu Jorge é café com leite, né?
A gente sabe, a gente tá junto até hoje porque a gente sabe conversar e sabe se resolver, né?
Ah, não, sim. E a família, né?
E qual local que vocês ainda não tocou que tem vontade de repente de estar tocando um dia?
Eu acho que talvez a Austrália, porque a gente quase foi pra lá e ficou aquela frustração, né? Pô, não fomos, acabou não dando certo, mas a Austrália, tenho vontade de conhecer a Austrália e trabalhar na Austrália.
Ô, seu Jorge, mas lá na Austrália, lá, você não ia deixar o canguru levar a sanfona embora, não?
Só que eu não manjar pra estar com uns... Em 5 anos que eu não viajei mais, não vou mais não.
Meu pai, ele lá no... Quando vai para os Estados Unidos, lá é frio, neva, não quero ir não. Lá tem furacão, não quero ir. Pai, mas a gente vai, é ambiente tranquilo. Não, não quero.
Aí
fomos para a China. Longe,
rapaz. Só quando é aqui.
Aqui tá bom.
Mas na China o senhor não foi?
Ele não quis ir. Não quis ir.
Comer gafanhoto, uma baratinha.
Mas não fui não. Não vou não.
Ele não quis, é muito longe.
Eu vou ficar no Baião aqui, quem é melhor agora?
Não vou mais não. Eu vou contar uma história pra segunda vez que eu fui nos Estados Unidos, né? Aí eu tava no hotel lá, aí eu lanchar no barzinho lá do hotel, né? Aí tinha uma mocinha lá. Eu falava, ela não entendia, ela falava, não entendia nada, e ficava aquele negócio, obrigado, outra pessoa pedia coisa, ficou aquela coisa rindo durante 3 dias. Foi no terceiro dia, ela disse que era de Minas Gerais.
Tá brincando? Sério?
Sério? Uma pessoa coisa dessa?
Aí meu pai ficou nervoso.
Mas como que é essa história? Você falava, ela não entendia.
Não, ela se fazia que não entendia nada, e eu também não entendi o que ela falava. Ela falando pra mim em inglês, né? Aí ficou aquele negócio ruim. Quando foi com 3 dias, ela falou que era de mineiro. Aí começou a falar o português. Acredita uma coisa dessa?
Falou os palavrões. Depois de 3 dias. O senhor lembra o nome dela?
Não, não. Aí depois ela ficou conversando comigo e tal. Aquele negócio de né?
Se fez de gringa no início, depois
eu
ficou fazendo pau.
Eu todo dia comendo pão com margarina, você podia ter feito um prato de jabá pra mim. Tá tudo certo.
Os Estados Unidos é o seguinte, o americano... Eles são tão patriotas de um jeito que o cara casa com a americana lá, ela não aprende o português, não. Se usam do mesmo jeito. Cada um fala a sua língua, sabe? Ela tem que aprender de lá.
A Noruega não. É patriota.
Eu estava conversando com os pessoal lá, eu pergunto, você é brasileiro? Não, não, é que eu sou casado com uma brasileira. E lá pega a fala da gente, né? O português, né? E tanto usam com uma mulher, mas nos Estados Unidos, não. Se você vai casar com uma americana, você tem que falar a fala dela lá.
Eu tava conversando na quinta-feira com o Diego do Coisa Dizer, né? Ele tava falando sobre a Europa, esses negócios. Ele falou que sempre tem uma pessoa que também que acompanha, né?
Sempre tem.
Aí ele falou que, no caso deles, né? Eles ficam na casa de pessoas lá que faz parte do festival. Faz... Uhum. Vocês, no caso, já vão pro hotel ou fica, né? Também tem o pessoal que...
Geralmente a gente fica em hotel.
Geralmente fica, é hotel. Fica hotel.
E me tira uma dúvida. Quando vocês decidiram, assim, formar o Rastapé, quem foi o primeiro que teve a ideia? O seu pai já estava meio que incentivando vocês. Mas, assim, porque você e seu irmão, quem que abraçou primeiro, assim, a causa?
Olha, no início da carreira, a gente tinha o Marquinhos e o Jair, que eles faziam percussão na banda.
É irmão de vocês também?
Não, ele... É amigo. Ele estava procurando um sanfoneiro e encontrou meu pai. E aí falou, seu, estamos interessados em montar um trio. No início era um trio, ó. E como eu já estava desanimado com a música, porque eu fazia batera e tudo mais, e na noite não estava dando certo. Aí eu, pai, faz o trio lá. Aí pai foi lá treinar em casa com eles, e num desses treinos eu comecei a cantar, eles, e tipo, começou a tocar violão. Eles falaram, por que ao invés de trio a gente não monta uma banda? Aí, não sei, ficou naquele,
meio que
não
automático,
sei, não sei,
né?
Se faço, não sei se não faço.
Rolando automaticamente.
Aí eles levaram a gente lá pro, na época, né, no início, no Remeleixo. Tava começando o Remeleixo, 100, 200 pessoas.
Lá, lá, pra lá, né?
No Remeleixo...
A primeira vez foi em Pinheiros. Era o Fala Mansa de terça-feira, tava começando também.
O Fala Mansa começando, a carreira tinha 100, 200 pessoas lá. E quando eu cheguei lá e vi a galera jovem, da minha idade, ouvindo, fazendo resgate da música nordestina, eu achei que estava em casa, né, ali. Porque era o que a gente sempre fez.
O que aconteceu com a gente antes do Rastapé é que a gente sempre tocou na noite de São Paulo, né? Só que teve um momento em São Paulo que tinha um preconceito muito forte com forró, né? Foi o final dos anos 80, tinha muita música internacional, o rock estava em alta. Então, alguns lugares, a gente tocava em alguns lugares que a gente nunca, se a gente continuasse, a gente ia acabar. Porque eram lugares que não eram do forró, né?
Oh.
Aí, a partir do momento que a gente conheceu o Fala Mansa, conheceu a galera do forró, a gente achou o público, o local certo pra gente desenvolver o nosso trabalho.
E qual o estilo que vocês tocavam antes?
A gente tocava forró. De tudo um pouco. A gente tocava forró, por ser nordestino, mas
sempre
noite...
foi raiz. Oh. Trenque, safona, zabumba, porque era o que o meu pai sempre fez da vida dele. Trenque, safona, zabumba.
Eu tocava até a música de Marcelo Augusto, né?
Sim, não, mas na noite... É porque a gente se mistura aqui, né? Quando a gente tocava em casa, pra gente mesmo, era só forró tradicional. Só que quando a gente saía pra noite, tinha que tocar de tudo. Samba, axé, seja lá o que for.
Deixa eu só agradecer aqui que chegou aqui, ó, nossos amigos da Dondinho Pizzaria e Esfirraria, que tem agora na Interlagos, Diadema, Vila Mascote e também na Vila Missionária. Muito obrigado, meu amigo Thiago, da Dondinho Pizzaria e Esfirraria. Acabou de mandar aqui duas pizzas maravilhosas. Doutor Neto foi buscar o guardanapo. Deixa eu ver essa daqui.
Quem obrigado, Dondinho.
Peperoni, vocês gostam de peperoni?
Eu adoro, adoro, então, adoro.
Peperoni. E o senhor, eu tive essa...
O que é peperoni, como você?
É meio como um salaminho. E essa aqui é a marguerita. Ó, eu quero agradecer também o Vilim Steakhouse. Muito obrigado pela parceria. Agradecer a Adega da Praça, tá bom? O pessoal da Adega da Praça, muitíssimo obrigado pela parceria. Agradecer também a galera da Kasu Sushi, a melhor comida japonesa que tem em Diadema e região. Você não pode deixar aí de pesquisar. Vai lá, pesquisa lá, Kasu Sushi. E daqui a pouquinho, às 11 da noite, nós estamos ao vivo na 105.1 FM, tá? Pra toda a Grande São Paulo, todo o interior de São Paulo, na rádio que é só alegria. Nós estamos aqui com a galera do Rastapé, batendo um papo. O seu Jorge já falou que ele descobriu que o sapato tava furado lá na Noruega, pisou o pé no chão, sentiu o chãozinho gelado, já reclamou que não tem sarapatel, não tem baião de dois. Estados, Paris?
Não vai mais.
É Paris? Não vai mais. Não vai. Tá vendo? Ó, Estados Unidos, Noruega e Paris, você quer o seu Jorge? Tem que ter sarapatel, baião de dois. Senão o seu Jorge não vai
buchada,
mais.
Buchada.
Fala mais uma comidinha que não tem lá, seu Jorge. Fala aí, se não colocar, o senhor não vai. Fala assim.
Sim. Não, a comida mesmo que eu gostei lá foi o que eu falei, você foi a água e o pão, né? Muito bom.
Então, vivendo de água e pão.
O seu Jorge falou que vai viver de água e pão.
Só que o pão eu comi muito, que é bom, viu?
É bom, é bom. Você indica, então?
Por isso chama pão francês, né? Porque o de lá é bom, viu? Melhor do que o daqui, bem melhor do que o daqui, viu?
Ah, isso é de bom. Ó, vocês ficam à vontade, tá? Podcast, a gente come, fala.
Obrigado.
Fica à vontade.
E o Pedrinho, começou a tocar com quantos anos? Ele se empolgou com vocês, foi crescendo e vendo vocês tocando?
O Pedrinho foi um dos primeiros professores dele, né? Que ele, desde criancinha, ia lá em casa, lá ficava batucando os negócios. Aí eu vi que ele tinha jeito pra instrumentos de corda, comecei ele, a empurrar um contrabaixo, né? Uma guitarrinha pra ele, ele foi desenvolvendo. A gente
ele
foi...
toca batera, baixo.
Ele toca
você imagina.
Ele tem uma.
Toda vez que eu contratava o Rastapé, ele tava num lugar. Falava que uma hora tava na sanfona, outra hora tava no baixo.
Falou, o sanfoneiro não veio, o Pedrinho tá lá. Ah, o baixista faltou, o Pedrinho tá lá.
Ele é meio o Severino do Rastapé, né? Ele é assim.
Severino.
E ele toca todos os instrumentos.
Ok, é muito instrumentista.
Eu fui fazer um show lá em Brasília, um show, e eu não tinha o zabumbê, né? Só que eu nunca tinha tocado. O Chico disse, ó, dou uma semana pra você aprender a tocar o zabumbê. Chegou lá, fez com a gente lá o zabumbê.
Pra você entender, Paulinho, o Pedrinho ele é da família também.
Da família também?
Da família também. Pedrinho, ele é filho da Jô, né?
Isso.
Ele é filho da Jô, que é a irmã deles, e também é da família. Então, tipo assim... Calhou da família continuar.
Continua em família.
A família continua, né?
Ele é a terceira geração.
A gente tem sobrinho pra caramba, né? Mas ele foi o que, tipo, a gente tava ensaiando. Não foi nem a gente que trouxe ele pra música, né? Porque a gente fala pra todo sobrinho lá, bora. Mas é...
Acontece natural.
Tem que acontecer igual aconteceu com o Pedro. A gente ficava ensaiando e ficava lá batucando, lá do nosso lado. Falou, ó, batuque isso aqui. Aí foi junto com a gente, tá aí até hoje.
Tem facilidade, né?
Qual foi a primeira... vez que o Rastapé se apresentou no ABC, aqui, você lembra? Na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo?
Isso.
Foi aqui foi. Não.
Não, foi lá de São Bernardo.
Aqui
de São Bernardo.
Aqui você tá em Diadema.
É que eu tô no ABC, pra mim é tudo igual.
Foi lá
na Marechal, lá da esquina
foi
da...
Foi lá de São Bernardo.
Foi no bar.
Que, meu... Você lembra disso aí, seu Jorge? Eu passei ali na frente, eu falei, o que é isso, meu?
Foi bem no...
E aí falou, Rastapé
e o circulador tinha estourado também.
É.
Então, teve uma época que teve no Estação da Serra, que era circulador, era Rastapé, tudo. É, tinha gente em cima da estrutura das madeiras lá, pendurada, pra ver o show que não tinha mais espaço no chão,
era
o show
tava
pendurado. Aquela época de 2000.
Época boa, né?
Qual foi a loucura que um fã já fez no auge, assim, do Rastapé, assim, que vocês ficaram assustados?
Cara, teve umas loucuras, mas a loucura mesmo, não tinha nada a ver. Porque a gente tava fazendo apresentação pra uma rádio e tinha várias bandas, vários grupos e artistas. Cara, tudo top, artistas nacionais, do nosso lado do Rastapé. E aí eu vi, eu tava lá nos bastidores, longe, olhando pro palco assim. Aí veio uma menina, pulou o muro, pá, empurrou segurança, saiu correndo. Eu já fiz assim, nossa, ela vai abraçar quem? Tem um amor a alguém aqui, né? E ela veio e me abraçou e eu tipo meio assustado assim, caramba, isso que é fã, hein? Porra, aí depois ela falou, olha, mas tô sentindo falta do seu chapéu e você cantou diferente hoje. E aí eu...
É o tato do Palavante.
Ela tava tomando a cerveja que o senhor Jorge tomou e esqueceu a sanfona.
Era o tato do Palavante.
Aí eu pensei comigo, não vou nem decepcionar ela, porque ela fez um esforço danado. Aí eu deixei pra lá, parecia, né? Abracei ela
e
tal.
E agora o trabalho novo do Rastapé? Como que tá? Você falou que vocês estão lançando single. Qual foi os últimos singles que vocês lançaram? E o próximo agora é dia 17, né?
Isso.
Dia 17, qual que é o nome da música?
Minha Brisa.
Minha Brisa? Então já manda essa daí pro Robson pra gente tocar aqui no Encontro das Tribos, às segundas-feiras aí. E aí, como que tá essa programação? Todo mês vocês estão soltando uma música nova? Como que tá?
Vamos lá pra galera tentar acompanhar aqui o Rastapé. Primeiro, pra acompanhar, vai lá no nosso canal do YouTube, corre lá, youtube.com/rastapéoficial. E aí você vai encontrar o nosso lançamento, que assim, a gente tinha um CD que foi um projeto meu e do Tico aqui, meio um projeto à parte, porque a gente ia compondo músicas e ficou um monte de músicas sobrando, só que músicas que eu e ele, a gente gostava muito. Só que quando você vai lançar alguma coisa, sempre chega uma novidade, chega uma música especial e acabava não entrando. A gente ficou com um monte de música aqui.
Sem querer, olhou e falou, não, que essas músicas aqui?
Aí falando, poxa, são músicas muito especiais pra gente, vamos encarar essa, vamos gravar? Bora! Cara, nós fizemos uma super produção, Tico com o Maza, meu irmão Maza, que também faz produção musical.
E o grande Oswaldinho do Acordeão também fez a produção musical.
Ele fez toda
arranjos e produção.
Arranjo musical, direção musical, o Oswaldinho do Acordeão. Tico também
foi gravado lá no estúdio da IAV, né?
Aqui em São Paulo, um dos estúdios mais importantes de São Paulo.
O Maza tá com vocês ainda?
O Maza, olha só, o Maza foi passear na Europa. E aí, de repente, pegou essa pandemia e tá lá até hoje.
Não voltou mais.
É. Tá chato. Tá lá até hoje. Agora ele tá casando, porra. Não sei se tá casando ou não, mas ele tem uma namorada lá e não sei se volta.
Daqui a pouco vocês vão receber um telefonema, né? Pra contratar pra ir pra Europa. Fala, pai, vem me ver, já toca, né? É. Aí você vai ter que ir, seu Jorge.
Mas voltando ao assunto lá, aí, tipo, no meio dessa pandemia, a gente acabou. Esse trabalho já tava em andamento. E a gente conseguiu lançar, em meio à pandemia, o álbum se chama Origem, que tem 11 faixas inéditas e um instrumental do meu pai, do Seu Jorge do Acordeon. Show. Um instrumental muito bacana. E está lá disponível no nosso canal do YouTube, em todas as plataformas digitais. Ah, e antes disso, a gente tinha feito, um pouco antes disso, um EP com 4 músicas, Rastapé, junto com o Tato do Fala Mansa, que foi muito bacana, composição feita na hora, produção e direção Tato, né?
Mas as 11 músicas tá lá já não, né? Tá devagarzinho, vocês estão mandando uma.
Não, essa da faixa nós mandamos tudo de uma vez.
Mas essa nova não tá lá.
Aí nós temos, lançamos também esse EP com o Fala Mansa de 4 músicas, 4 faixas. Músicas compostas na hora lá do estúdio. Vamos gravar agora. O quê? Vamos fazer aqui.
Isso aí, tudo isso nessa pandemia. Durante a pandemia...
Não, foi um pouco antes da pandemia. Esse contato foi um pouco antes. E aí, durante a pandemia, aí lançamos o Aborigem. E depois veio o álbum...
Aí, sim, aí veio, a gente fez também uma parceria com o Fábio Braza, né?
Fábio.
A gente pegou um rap dele, transformou em shot e foi...
Aí lançamos esse single,
aí começou,
né?
A época dos singles,
o
né?
O Fábio vai vir aqui semana que vem.
Ah, que
na outra semana, dia 20 e pouco, ele vai estar aqui, o Fábio.
Legal.
Daqui é bom saber.
Muito bom.
A gente estava fazendo uma live junto, eu gostei muito dessa música e falei, poxa, vale a pena a gente gravar. E gravamos.
Qual a música do Fábio que vocês pegaram?
Vou te levar. É dele e Vulto Rivais, né? É.
Aí vocês regravaram ela em shot.
Aí depois desse lançamento, que também está disponível em todas as plataformas digitais, aí veio...
Aí sim, a gente fez um trabalho durante a pandemia, que a gente está finalizando agora com o ECP, né? A gente começou a soltar a cada mês ou 2 meses um single, né? É. E tudo produzido, até mesmo devido à pandemia, eu que fiz a produção musical e a gente optou por fazer em casa tudo, né?
Bacana.
Então, assim, pegava um músico ali, outro aqui, levava lá pra casa, com todo aquele distanciamento, aquele. Não vamos ir pra estúdio pra não correr
cuidado,
nenhum risco.
Né? Com cuidado, porque meu pai, o estúdio na casa do meu pai, a gente tava sempre ali, então a gente.
Aí a gente acabou que a gente conseguiu fazer tudo em casa, assim. O resultado foi muito bom.
O seu Jorge tá aí contando todas as histórias, né, seu Jorge? Eu tinha que ter cuidado mesmo, né?
O Gil também, dessa parte, estava ajudando ou começou a
ajudar? Não, o Gil ainda não. Na verdade, eu fiz praticamente sozinho.
Eu falo que o Gil tá fazendo bastante coisa de clipe, né?
Isso. A gente não teve oportunidade, mas a gente já tá engatilhando alguma coisa com o Gil.
Já tem algum plano de um DVD aí, pós-pandemia aí? Do Rastapé, os clássicos.
A gente tá tentando elaborar um plano dos 22 anos de carreira, né? É que assim, a pandemia ela realmente complicou tudo, um pouquinho assim.
Mas no ano que vem começar a mexer 22 anos de Rastapé, vai lá pra
gente. A gente tá tentando levantar isso.
Praticamente, nós vamos começar. Não vou dizer do zero que o Rastapé tem história, né? Mas pra gente vai ser um desafio voltar. Principalmente porque nós estamos 2 anos sem fazer shows.
Pode contar 20 anos, fala isso agora. Esses 2 anos, de repente,
não existiu.
Tá todo mundo querendo esquecer desses 2 anos, ó. Todo mundo querendo esquecer.
Então, muito difícil, mexeu muito com a gente esses 2 anos. É 2 anos sem trabalho, sem a gente trabalhar, sem a gente sair de casa para fazer o nosso ganha-pão. É com o nosso ganha-pão que a gente produz mais, né? Então é bem difícil. Então, quando a gente voltar, a gente vai primeiro fazer alguns shows para tomar aquele fôlego para começar a fazer as mídias que a gente tinha parado também. Uhum. Porque a gente estava investindo nas mídias. Porque o Rastapé chegou antes da
internet.
Antes do Instagram, antes do Facebook, antes do... O Rastapé é velho. É velhinho, o Rastapé é velhinho.
A gente do analógico pro digital, né?
Então, há pouco tempo atrás que nós retomamos essa parte online, né? Que é Instagram... Que é Facebook, que é o YouTube, há pouco tempo atrás.
É a nova vida, né? Hoje em dia.
Até porque os fãs do Rastapé também, eles passaram por essa adaptação, então eles também vão consumir, né?
Sim, muitos
trabalhos do Rastapé. Porque tem a galera que conhece o Rastapé da minha época, quando eu tinha o quê? 19, 20 anos, aquela época de KVA.
É só 22 anos de carreira isso aí, então.
Mas assim, aí a gente percebe que os fãs, as pessoas que gostam do nosso trabalho estão aí com a gente pelas plataformas digitais, porque antes a gente não tinha um canal direto, né? Você lançava o CD e sabe lá Deus onde o povo ouvia.
Como eu falei, é uma verdade. vocês sentem que aquele público vai, que 19 anos, 20 anos, do tempo que do Rastapé, hoje está toda a nossa idade, 40, 42, 45, você sente que esse público ainda mantém essa conectividade com o Rastapé, com as bandas
daqui? Sim, as pessoas, sim, principalmente...
Porque, mano, todo mundo casou, né? Todo mundo sim. Tem filho.
É, a gente virou... não espera tanto nos shows, mas a gente conta, pode contar firmemente com eles através das redes sociais.
Nos players.
E nos players, né? Então eles estão ali.
Muito mais, né? Porque volta, né?
Inclusive era isso que eu ia falar, porque a gente percebe a atividade deles quando a gente vai ver os números, né, das plataformas digitais, que eu só tenho a agradecer ao nosso público, plataformas digitais, é ali que a gente encontra eles. Porque a gente que fica devendo, o nosso canal do YouTube praticamente começando agora, e a gente tem muito que agradecer, nós chegamos a 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube, né? E nós começamos recente.
O YouTube é uma das plataformas mais difíceis de se inscrever, porque ela tem uma burocracia. Sim. Se não tiver o e-mail do Gmail, não é que nem o Instagram segue e pronto, não,
é engraçado assim, porque a gente nunca trabalhou esse meio, né, das redes. Então, a gente começou a trabalhar o YouTube justamente na pandemia, que na pandemia a gente não tinha ninguém inscrito. A gente falou, vamos começar a dar uma aquecida. Aí começou a desenvolver. E naturalmente as pessoas foram.
Os trabalhos do Rastapé.
Vocês ir colocando música de vocês, música nova, single, é isso, aquilo. Vai alimentando.
Vocês conseguiram. As obras antigas são das gravadoras, né? Vocês não tem como resgatar elas, os contratos já venceu ou não? Já
Não, a gente pode gravar. O que é da gravadora é o fonograma, né? Então, se a gente grava com Cola de Menino, a gente pode gravar com todo mundo e lançar.
Porque
a música.
O direito é de vocês, né?
Sim, sim.
E quem compõe as músicas do Rastapé?
Eu, Jorge Filho e Tico.
De vez em quando o seu Jorge também solta
umas. De vez
em quando
o seu Jorge aparece.
Aparece com umas também?
Aparece.
E também quando a gente vai para algum lugar, assim, tá frequentando muito as noites, né? E percebe que tem alguma música especial que dá para gravar, dá para tocar, que é a nossa cara, a gente grava também.
Sim, quando eu gosto da música de cara, às vezes você, nossa, ouve a música, igual uma música Canção ao Mar. Tava lá em Itaúnas, e aí eu vi o Canção ao Mar e falei, cara, que música legal, gostaria de gravar, e eu acho que fica legal comigo. E deu super certo com a gente, foi música de trabalho, cantamos bastante na noite.
Era bem estouro mesmo.
Vamos dar uma palhinha da nova que vai sair dia 17?
Opa, será que eu lembro?
Se o seu Jorge esqueceu a sanfona, você não pode esquecer a letra.
Vai lá. O tempo que não passa, o sol que me aquece, no seu mundo em um segundo nunca esquece. A chuva que não passa, a noite que me abraça, o sempre é sempre tudo e quero mais, muito mais. Não é que seja dor, tomara que seja amor. Não é que seja amor, no balanço do seu jeito eu vou. A tua alma nua, minha brisa, Mona Lisa. Eu sou brasa e pego o fogo se me atiça. Eu de Marte, você de Vênus. Eu discordo, mas te entendo. O seu gosto é de veneno e quero mais, muito mais. Não é que seja dor, tomara que seja amor. Não é que seja dor, no balanço do seu jeito eu vou. Não é que seja dor, tomara que seja amor. No balanço do seu jeito eu vou, navegando nesse mar de amor.
Muito bom!
Obrigado.
Dia 17, então, 17. Em todas as plataformas digitais.
Digitais.
Só a galera procurar o nome da música.
Minha Brisa.
Minha Brisa. Então não fique na brisa que nem o Robson depois dessa cerveja. É. Tá bom? E procure dia 17.
Eu tô devagar hoje.
Dia 17, Rastapé. YouTube, Facebook, Instagram. É só Rastapé ou é banda Rastapé?
Vamos lá. youtube.com/rastapéoficial. No Instagram, se você colocar lá o @rastapé, você já acha de cara, né, Tico?
Isso.
E o Facebook? facebook.com/bandarrastapé.
Banda Rastapé. Arrasta o pé que tu acha, Facebook. Então,
é dia 17 agora, sexta-feira.
Isso. Então, tem lançamento, galera, música nova.
Que horário, qual horário?
Peraí, ó.
Boa, me pegou.
Não, sabe por que a dúvida, Robson? Porque o Maneva também foi assim. O Thales me mandou a música nova do Maneva. Falou assim, vai lançar dia 21. Só que depois da meia-noite é dia 21, né? Depois da meia-noite é dia 21. Aí ele me mandou a música no dia 21, pra eu tocar, só que por ele esqueceu que o programa é à noite. Falou, é lançamento, não saiu ainda. Quando eu fui ver, a música já tinha saído no dia 20, depois da meia-noite.
Então, foi mais lançamento. Deve ser a mesma coisa.
É, plataforma digital é assim, acho que você já acorda.
Meia-noite, acorda. Então,
eu falo que a música antes dessa daí, né, você botou o horário, falei, fizemos um puta trabalho em cima.
Fizemos.
Jogamos pra todo mundo, tudo. Aí quando vem a música, dá aquele pum, né?
É, o Robson, pra quem não sabe, é um super parceiro aí do Rastapé, já tem história com a gente, né?
Ó, então você já providencia de você pegar a música pra gente tocar na quinta, tá?
Eu já pedi, já.
Pra tocar na quinta, na rádio. Lembrando também, galera, que sábado agora, caso não tenha futebol, vai rolar o Encontro das Trios, sábado às 10 da meia-noite. É os melhores momentos do podcast, então vai ser os melhores momentos do Planta, Maneva e Rastapé pra galera, caso não tenha o futebol da 105. Se tiver futebol, é que nem a Globo, não tem jeito, né? Tira até a novela, aí a gente começa depois
do futebol. E detalhe, hein? Já com a música lançada.
Já com a música nova lançada. Legal. Meu, e aí, ô, seu Jorge, eu quero saber um pouco mais de história do seu Jorge aí nos States, né? Nas Europas. Não, porque, ô, Robson, eu vou falar pra você... Essa daí, de pisar lá na Noruega, que foi, seu Jorge?
Noruega.
Essa foi a melhor, velho.
Mas, ó, o legal dele é que quando ele tava voltando da Noruega, ele esqueceu que tinha que ter comprado o salmão, que é bom lá, é?
Não,
é o salmão. Noruega é o salmão.
Todo peixe lá.
Aí ele que falou, ei,
Noruega.
Esqueceu, seu Jorge. Mas me fala, ó, fala um outro país que o senhor foi, que teve uma história engraçada que nem essa aí, da Noruega... Fala um outro país aí que o senhor foi e falou, não quero ir mais não esse país aí.
Não, mas eu, da Noruega, eu gostei muito do pessoal de lá, né? Agora, frio, não dá pra ir não.
Não dá pra ir não. Já percebi que o seu Jorge não é fã do frio, velho.
Não dá, lá é frio.
Ah, mas... Não, meu pai...
E quando ir aqui no sul, no Brasil, quando vai no sul aqui?
Não, mas aqui, pelo menos, é uma vez por ano o frio, né?
Lá é direto, né?
Não, lá quando eu fui, disse que ainda não era o frio mesmo, né? De lá, né? Lá
é nós, o calor que fez ontem.
Jorge, não tem quem faça o senhor viajar, então, mais pra fora.
Não,
senhor...
você viu pra China, não, pra China ele falou, não, é muito longe. Eu, mas, pai, é claro que é longe, toda viagem é longa, né? Mas...
É que eu falo, né? Todo mundo vê, né? Japão, China... Mas eu o cansaço demais, que dá também...
Quantos anos, fora os 22 anos do Rastapé, quantos anos o senhor também já está na música aí?
Mas, meu, desde de moleque, eu tocava, morava no sítio, né? Lá pra cara, que mora no mato, né? Aí tocava no finalzinho de semana, o pessoal faz aqueles balinhos no terreiro, né? Aí só pra beber cachaça...
Toma um... Eu não sei onde eu tava, eu não sei se eu tava em Itaúnas onde eu tava... Contou um monte de história o senhor Jorge pra mim. Na hora eu mandei lá pra vocês lá pra devolver. Falei, ó, eu mandei até uma foto, não sei quem eu tava. Falei, senhor Jorge, com essa pessoa aqui, não lembro com quem eu tava ainda.
O senhor falou, então parava lá pra tomar uma e tal.
Não, então a gente ia tocar, eu também gostava de tocar, queria aprender a tocar de qualquer maneira, né? Aí aqueles balinhos, quando o sanfoneiro bom não queria tocar, chamava baile pé de poeira, né?
Baile pé de poeira.
Aí ia tocar, às vezes não ganhava quase nada, e bebia uma cachaçinha, aí tirava a noite pra minha alegria, maior do mundo. E toquei muito assim no sítio, depois comecei a formar um trio bom, né? Tive um sucesso por lá, pelo sítio lá, pela cidade de lá. Aí depois vim pra São Paulo, mó das secas, né? Teve muito ano de seca, foi uma coisa terrível.
Isso lá na Paraíba?
Sim.
O senhor nasceu em qual cidade da Paraíba?
Eu nasci em Pombal, Paraíba, mas a região mais que eu tocava era de Sousa, né? Sousa, Paraíba. Aí, rapaz, era um sofrimento grande a seca, viu? Era seca direto, muita seca. Aí eu vim embora para São Paulo, aí fiquei, comecei a tocar aqui à noite. Eu tocava à noite aqui em São Paulo, né? Aí depois não dá para ver só tocar, que minha família era grande, 9 filhos, né?
Nove filhos?
Nove filhos, aí eu tinha que...
Tinha televisão lá não, né?
Acabava aí, nem emprego, nem a tocar. Né?
Mas, o senhor Jorge, seu pai já era da música? O senhor
não, foi... não, meu pai não.
O senhor chegou do dia amanhã, vai gostar do lado da sanfona.
Só foi eu.
Hoje se apaixonou pelo acordeon
e foi embora. E senhor, aí eu ia perguntar isso. Sempre o senhor tocou acordeon?
Sempre toquei.
Então, acordeon. A parte de música veio do senhor em diante. Dos seus pais não...
Não, não. Não. Só um parente meu, família minha. O bisavô dele. O bisavô dele foi um dos melhores sanfoneiros de lá. A família dele, dele todinho. Tudo de música, aquela Lucy Alves, né? É parente dele.
Sério?
Lucy Alves? Tudo no mesmo lugar.
É prima, acho que, não sei se é de terceiro grau, alguma
coisa. Mas tá parente, árvore, é parente, né? Que ela...
Essa semana pra cá também.
Era da família Madeiro, lá do Cicandinho. O bisavô dela era um dos melhores tocadores de oito baixos lá do Cicandinho, o bisavô de Lucy Alves. E o bisavô dele chamava Zezé Madeiro. Dela, ela Dedé Madeiro, só tocador de oito baixo dela... O dele era Zezé Madeiro, tocador de sanfona, um dos melhores lá do Nordeste. Show. Tudo da mesma família.
Só pra deixar claro, quando ele fala dele, é deles, né? Porque
é
mesmo momento, mesmo
pai. Eu não perguntei, né, velho? O velho falou que tinha 9 filhos, velho. Eu falei,
filho pra caramba.
Aí a gente tocava, festa de casamento, aniversário, tocava baile grande, né? Só que não tinha condição nenhuma, andava com a sanfona. Aquele chama quilômetro, né? 18 quilômetros, 20 quilômetros, tinha que andar a pé, né? Com a sanfona nas costas.
A pé, 18 km com a sanfona nas costas?
Não existia
carro,
nem nada. Aí então eu tinha que botar a sanfona nas costas, meus cabos, e metia o pé na estrada, né? Aquela estrada, e chegar lá, às vezes chegava tardezinho. Era bom quando atrasava para chegar às 6 horas, o povo ia encontrar no acerto terreiro, já cheio de gente, muita gente, né? Era a maior alegria. Tocava até de manhã, sem nada, sem ninguém me ajudar, nem nada, um sanfoneiro, nem nada.
Depois voltava 18 km. Depois do show,
não,
de tocar tudo isso aí.
E quando pegava 2, 3 noites emendadas, eu ia pra um lugar, ia pra outro longe, e pra outro longe era assim.
Olha, tinha o esquenta, né? Naquela época tinha o esquenta.
Não, chegou uma hora, não tá sentindo mais nada.
A cerveja, não era pra todo mundo a cerveja, era a cachaça, né? Porque a cachaça era barata, com a meiota você já ficava quente. Aí tem que tocar bebendo, tem que tocar bebendo.
Mas explica pra quem tá em casa assistindo, quem vai assistir depois, o que é meiota?
É porque lá é o seguinte, o dinheiro, a gente tava 4, 5 pessoas assim numa reserva assim no bar. Aí pediu uma meiota, uma meia garrafa, né?
Ele a meiota lá é a meia garrafa.
Meia garrafa.
A meiota.
Aí que era pra 2, 3 dava pra beber, né? A cachaça, né? Aí ele chamava meiota. Ó, bota uma meiota aí, já sabia. Bota uma meiota aí pra mim, já sabia.
Fala meiota que São Paulo vai preso, o cara vai achar que é uma arma. Uma meiota aí.
Aí a cerveja eu tinha vontade de beber, mas era coisa pra rico, né? Não era pra...
Aquela época era coisa pra rico,
não era,
né?
Pra rico, não bebia não. E quando tinha nos bailes assim, o pessoal dava uma cerveja, era não tinha energia em canto nenhum, né? Era uma de areia, e jogava cerveja tudo dentro, molhava, ela ficava friinha, mas era...
Isso aí que é músico raiz, tá vendo, Robson?
Essa...
Não era Nutella de hoje, não. Né?
Todos os músicos presentes aí na nossa live, isso é músico raiz.
Isso aí é pra você raiz, é.
Você não vê aquela música, não sabe? Fala assim, pega a cerveja, pega uma do fundo do pote, que às vezes ele tá dentro do pote, a cerveja vai ficar esfriar um pouquinho, né? Tá lá dentro do fundo do...
É, do fundo do
pegar
pote.
Pegar um pote, enchia de areia com garrafa de cerveja e molhava.
Mas, seu Jorge... Era 50 graus na lomba e tomava uma quente ainda.
Uma quente.
Meu Deus do céu.
Tocava de manhã, quando era de manhã, sem dormir nada, ia ter que andar uns 15, 16, 18 quilômetros para ir para outro bar de novo, tocar de novo.
Aí o cara vai para Noruega, vai gostar como?
Era ruim. E quem podia, tinha um dinheirinho, comprar um jumento para andar, né? Aqui, não sei nem se chama.
Não deu para comprar o jumento naquela época, seu Jorge?
Não comprava não, porque era andar no pé mesmo.
E hoje já deu para comprar o jumento?
Deu pra mim comprar um carro.
Aí sim.
Deu pra comprar um cavalo.
Deu pra mim comprar um carro. Cara.
Muito bom, seu Jorge.
Mas o jumento era muito bom. O jumento pessoal lá no Nordeste, pra carregar água, porque não tinha água, era de longe, né? Com aquelas ancoretas, carregava água pra casa. Era pra carregar madeira, pra todo mundo o jumento se via. Aí hoje tem a moto, hoje o povo não anda mais jumento.
O jumento do Nordeste é a moto agora, né?
Acabou, não tem
hoje,
mais.
Hoje o Paulinho tem a padaria do lado da casa dele, ele pega, tira o carro da garagem e vai na padaria de carro.
Aí acabaram com o jumento, não é mais jumento de
carro. Ô, seu Jorge, muito obrigado pelo senhor estar compartilhando essas histórias conosco aqui, porque isso é muito bom pra galera de hoje entender um pouco, né? Porque às vezes a gente hoje tem, né? Tem os grandes palcos, né? O som da melhor qualidade, tem a van pra levar pro show, tem o hotel, tem um camarim.
Não é,
e ó, seu Jorge antigamente já dava 12 km Quanto que pesa o acordeão, seu Jorge?
Essa daqui tá pesando uma faixa de 11 quilos, né?
E aqui o senhor carregava aquela época?
Era mais pequena.
Não, mas é 11 quilos, quando o senhor coloca.
É.
Depois de uma hora e meia de show, ela tá pesando quanto? Maria,
e depois andando 12 km, então, saia aparecendo um chumbo, velho.
Hoje o cara vai fazer um show, é de uma hora e meia, duas horas. E tá, é bom demais. Só é ruim que é longe também, viu? É de carro, mas é longe.
É longe.
Eu não aguento mais não, porque fiquei um mês andando pra Bahia, pra Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, pra todo canto, saia de um show e ia pra outro. Já de um show, tem a vez que não dá nem pra gente comer, nem nada.
Ô, seu Jorge, o senhor pensa em se aposentar?
Não.
Porque a pergunta que eu...
Não, tocar não. Tocar, eu gosto de tocar. Eu gosto de tocar. Agora... Tocar sim.
Viajar não.
Viajar é ruim.
Ele já diminuiu bastante.
E em que ano o senhor parou de tomar meiota?
Ah, eu parei um...
Semana passada.
Um tempo desse aí, porque me ofendia, né?
Me ofendia, foi melhor, mano.
Não, parei por isso.
Muito bom, seu Jorge. Tá certo. Seu Jorge, mas o senhor tá tranquilo? Tomou as vacinas já?
Já.
Tomou as duas doses? Tá preparado pra tomar a terceira dose já?
Já.
Graças a Deus.
Tô bem. Vou até viajar pro Norte agora, o mês que vem.
Pra Paraíba?
É, Paraíba.
Visitar a família, os familiares. Aí. Vai visitar os familiares?
Não, vai tocar, rapaz.
É?
O senhor vai tocar solo? Vai fazer uma... Vai fazer...
Não, vou tocar. Lá tem uns pessoal que tocam comigo, né?
Não, então, mas o senhor vai pra ver os familiares lá?
Vou fazer um show.
Não tem como, né, senhor?
Mas, seu Jorge, ainda mais com família. Vai andar 12 km com a sanfona?
Não, agora não anda mais, não.
Agora a meiota vai rolar, quer botar?
Agora não anda mais, não.
Vai ver com os familiares das antigas? Fala assim.
A pergunta que é aquela, isso que eu ia perguntar. E a meiota vai rolar,
senhor?
Não, a meiota. Agora eu faço o seguinte: eu tô, quando termino o baile lá, quando é de manhã, eu tomo um pouquinho de cerveja, né?
Mas não vai esquecer a sanfona.
Não, mas quando o senhor chegar lá, ver todos os amigos de 1900 de borrachinha, vocês falam assim, seu Jorge, aquela meiotinha não vai tomar.
Ah, às vezes quando eu vou passear, né? Eu chego lá, os caras vão beber, eu bebo um pouco, né? Mas eu não posso beber mais não, porque...
Tá certo.
Eu bebi muito, né? Agora eu já...
Faz mal. Seu Jorge, vamos tocar uma música daquela época que o senhor tocava lá no terreiro, como que era o nome da festa?
É o baile de terreiro.
O baile de terreiro. Vamos puxar uma do Luiz Gonzaga que o senhor tocava naquela época, pode ser?
Pode.
Pode ser?
Uma que o senhor gostava. Uma que o senhor gostava.
Não, foi uma que o senhor gostava.
Uma que o senhor gostava. Eu quero uma música que o senhor gostava naquela época. Uma que o senhor gostava.
Nossa, essa aqui quando eu cantava o baile derretia.
Essa aqui sacudia, levantava a poeira.
Era quando... Sim, essa cantava. Não foi maior.
Mas esse é um pedacinho, não precisa ser inteira não. Fica tranquilo.
Pra lembrar daquela época,
dá uma meiota pra ele. Senão não canta. Zé Matuto foi a praia, toda a caminhona que era.
Mas o doido da bola de canta, tá no chão, nas cadeiras da mulher. Zé Matuto foi a praia, só pra ver como é que é. Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar. Olha a bomba, rola, rola, deixa a tanga voar.
Tá, Paulinho?
Deixa a tanga voar. Deixa a tanga voar. Olha a bomba, rola, rola,
deixa a tanga voar. Deixa a tanga voar. Deixa a tanga voar.
Dá vontade de tomar meiota, não dá não?
Nossa, você até arrepiou.
Eu vou falar pro seu Jorge vai tomar meiota lá quando ele for falar que eu tocar essa. Ah, seu Jorge, desculpa a brincadeira, tá, seu Jorge? A gente tá brincando, mas obrigado.
Mas graças a Deus que ele agora só toma água mineral, né? Tá tudo certo.
Não, já falou que com os amigos lá vai tomar. Ele não vai tomar mais no show, mas tá certo.
Eles não sabem.
É verdade.
Não, Paulinho.
Vocês não vão estar indo junto?
Não, Paulinho, não tá.
Ele vai
beber água,
Paulinho. O pior que eu fui, depois que eu tomei a duas doses da vacina, eu já tinha comprado a passagem e tinha já estava bem alto o número da pandemia, né? Aí eu fui assim mesmo, né? Tinha tomado duas doses, cheguei lá, mas com muito cuidado. Cheguei na casa da minha sogra lá.
Peraí, duas doses da vacina ou duas doses de meiota?
Não, da vacina. Aí tá na casa da minha sogra lá, e chamaram para ir lá num bar que tinha longe, lá de um amigo meu, né? Aí a mulher disse, não vai não. Aí eu fui escondido, né? Aí eu disse que ia um lugar lá e fui. Aí quando chegou lá, o cara ficou doido quando me viu. Aí trouxe água, moço, aí tem uma. Escolhe uma pinga boa pra você beber. Então, aí tem uma bodegona assim, né? Entrei pra dentro, olhei as garrafas, tudo, escolhi uma lá e aí comecei a beber. Aí andando, trazendo umas coisas, conversando, né? E eu bebendo, aí eu já fiquei assim, meio Alegre. Esperto, né? Aí o que eu fiz? Aí trazia aquela cerveja lá, que lá no Nordeste já tem aquele casquito lá de isopor, né? É. A bicha não esquece.
Eles falam que é camisinha, né? Eles falam que é camisinha. É verdade, camisinha.
É, aí eu peguei, o que eu fiz? Tiraram as fotos lá, peguei a máscara, aí botei lá em cima, guardei assim na cerveja, assim, aí tiraram a foto lá, minha mulher quando viu, ficou doida lá.
Ó, o senhor foi escondido e ele tirou a foto com a máscara da cerveja.
A máscara lá na cerveja.
Eu vou ensinar uma malandragem, seu Jorge. É. Pega a meiota, põe na garrafa de água e deixa na mesa. Ah, você tá tomando aqui a aguinha.
É, mas aí não presta não, meu.
Presta, pô.
Não, eu vi uma moça fazer o negócio com sorvete, disse que lá no lugar que ela tava, lá na Espanha, tinha que usar máscara. Ela não queria usar, uma atriz, né? Ela pegou, era só, meu negócio, a tática é, tá comendo, chupando sorvete, que não precisa usar máscara. Foi, ela pegou, quase que morre. Né? É, pegou a Covid, quase que morre.
É, não, tem que tomar cuidado.
Pode brincar, não.
Seu Jorge, muito bom, muito bom. Ó, pra galera que quer acompanhar os lançamentos do Rastapé, vamos repetir novamente as redes sociais do Rastapé, é @Rastapé Instagram.
Nosso Instagram, youtube.com/RastapéOficial. E aí corre lá no YouTube, né? Porque tem gente que não é inscrito em plataforma digital, a gente deixa disponível no nosso canal do YouTube todos
YouTube
os lançamentos.
Também, os lançamentos.
Então corre lá que você vê. E aproveita, se inscreva, deixa seu recado, fica à vontade.
Eu já quero aproveitar, quero saber também, tem participações ou vai ser só Rastapé esses próximos lançamentos?
Por enquanto só Rastapé, mas acho que mais pra frente nós vamos ter participação sim.
Mas já tá gravado?
Não, ainda não.
No YouTube você costuma falar pra pessoal falar pra
se inscrever e ativar o sininho lá.
O sininho pra
dar um tapa na sinoca.
É, vai dar um tapa na sinoca.
Mensagem lá.
É porque quando toca o sininho, quando você lançar, já aparece pra galera.
E, né? E depois dessa música que vai ser lançada agora, dia 17, tem a outra música já prevista, já tá gravada?
Já. Então, a gente fez um EP com... Esse novo EP que a gente tá fazendo tem 5 faixas, né? A gente lançou agora, no começo, acho que em maio.
Foi Encanto dos Anjos a primeira?
Foi Tantas Flores. Depois, Tantas Flores. Em maio, a gente lançou Encanto dos Anjos. Agora a gente tá vindo com Minha Brisa. Aí, pra finalizar, a gente vai lançar o EP já com as outras duas faixas, né?
É. Agora eu quero saber o seguinte, essa é a história do Beijo de Foca, velho. Quem veio? Foi o seu Jorge, lá nos bailes.
Primeiro,
nos
quem terreiros. Fez a letra? Peraí, quem fez a letra? Vamos por partes.
Teté, essa música não é minha, nem do Tica, é do Teté. De uma banda chamada Banguela e Banguela, lá nos anos 90.
Peraí, Banguela e Banguela! Beijo roubado!
É, eu tenho CD.
Você tem, né? Robson
é. Essa história eu não conhecia.
Eu tenho CD do Banguela, eu tenho CD.
Isso. E é uma música que tocava no forró.
Não tem essa música, não.
Não tem? É uma música que tocava no forró.
Acho que ela ganhou algum prêmio. Uma versão, né? Que eles...
Isso, a gente gostava muito dessa música, dançando no forró e tal. No início, bem lá no início, a gente não tinha nem CD gravado ainda. Quando foi pra gravar, eu lembrei que todo mundo gostava dessa música. E falou, pô, vamos gravar essa música. É muito especial pra todo mundo aí do forró. E deu muito certo. Não. Beijo roubado.
Virou hino, né?
Pra gente foi especial.
Aí você foi escutando a música, foi quando você falou Beijo de Foca, você olhou pro Tico.
Beijo de Foca, pra quem não sabe, é aquele beijo de nariz pra nariz, assim, ó. Um nariz no outro. Eu não vou mostrar como é que faz, porque só tem
nariz. Não é seu irmão.
Não tem problema, não.
Com o seu Jorge, então. Então, um pedacinho de Beijo de Foca pra quem tá em casa, pode ser?
Vamos lá, assim, mano.
Eita.
Tenha vontade de abraçar a noite inteira, até pintar um beijinho de beira, de bobeira, de bobeira. Meio de lado, sem cuidado, com receio, do outro lado esquerdo, do meio, de escanteio, de escanteio. Oh,
no bar um beijo, gente sai dança de lado. Novo amor tava atrasado e dispara o coração, porque beijo é bom roubado. Como um sorvete de paixão. Roubaram um beijo, gente, sai sorrindo de lado. Novo amor tava atrasado e dispara o coração, porque beijo é bom roubado. Sem cobertura da razão. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação. Depois tem beijo de foca, tem beijo de borboleta, tem beijo de carioca, beijo de bochecha. Tem beijo de quem gosta, tem beijo até de orelha. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação.
Muito bom, meu, muito bom. Isso é um clássico, né, Robson?
Eu fui no banheiro, o Paulinho fez o beijinho de foca, sim, fez
não
fez,
fez
o biquíni.
Eu não fiz beijo de foca, mas o irmão dele fez ali, ó. O irmão dele fez, Meu, essa música é um clássico, né? Isso, tem músicas que não podem faltar no churrasco de família, né? Eu acho que Colo de Menina, Beijo Roubado.
As músicas
que nem...
mais ouvidas do Rastapé, também Anjo do Céu, que foi uma música muito especial pra gente, emprestada pelos nossos amigos aí do Mascavo, que também deu muito certo com a gente. Todo mundo adora essa música também, na versão Rastapé.
A trajetória de vocês, eu sempre acompanhei esses altos e baixos, tudo. As músicas, elas vieram no momento certo, acho que da carreira de vocês, que falou, agora esse momento bateu, o negócio foi pra cima. Bom.
Sim, o repertório deu muito certo, acertou muito, foi muito especial pra gente,
acho,
né?
O primeiro CD, né? Quando a gente fechou ele, algumas coisas, por exemplo, a música do Mascavo apareceu meio que de última hora, né? Que era, fazia parte da DEC, né? Que era, eles era a editora deles também, e coincidiu. E a música também, a música Namoro também, do André Saíce.
André Saíce, é
essa
muito especial.
É
a gente já tocava ela, mas aí a gente mostrou pra gravadora, eles gostaram muito e faziam parte também.
Tem o Amor de Rastapé também.
Amor de Rastapé já é minha.
Também estourou, eu gosto muito daquela música.
Amor de Rastapé, na verdade, ela apareceu, antes da gente gravar o primeiro disco, ela apareceu na coletânea que a gente fez.
Uma das primeiras músicas que eu fiz.
É que algumas vocês tiveram sorte, como... Peixe teve, como Fala Mansa, um Bicho de Pé. Pera sorte de algumas músicas virar música popular brasileira. Então, assim, isso sai da casinha, sai do sai, cotidiano. Sim.
A gente fala, né, do grande hit, né? Não é toda banda que tem... Você pensa na banda X, nossa, aquela música
assim,
é deles.
Vocês tinham noção que essas músicas iriam explodir assim?
Não, não. Uma música feita em 20 minutos, ser tocada em 22 anos sem parar, é uma loucura. Não,
em 20 minutos você fez essa música?
Acho que por aí, viu? Se foi uns 20 minutos.
A gente sentou lá num dia, olhou pra lua e fomos...
Tomou
uma
meiota, o negócio
sai. Não, essa música assim,
eu acho que toda música ela é feita naquele momento. Você está sentindo aquela emoção, aquela inspiração.
Aí uma palavrinha vai trocando aqui, depois vai reformulando ela e vai subindo.
E o que as pessoas entendem quando ouve, está entendendo também um pedacinho do que eu sentia, né? Então isso é muito bacana, né? Ver essa interatividade. Como é claro que você sente no Colo de Menina tudo que eu senti na época, e eu acho muito especial
isso. E você lembra que colo de qual menina foi que inspirou?
Não, essa música
Paulinho,
foi...
Paulinho, fica quieto, Paulinho. Você quer que ele dorme no sofá, Paulinho?
Não, mas tá tranquilo.
Essa música fala de dois amores, né? Fala do amor do forró e o amor...
E do rastapé, Paulo.
E o amor da menina. Mas não fala qual menina.
Faz tempo, 22 anos atrás, Rosa.
Não tem problema, mulher. Amor do rastapé...
O que é bacana nessa música também, que recentemente, muitos artistas grandes começaram a regravar ela.
Não, é o que eu falei. Isso é muito legal. Música popular brasileira. Isso.
E eu recebi, a gente recebeu, né, recentemente uma versão de duas meninas cantando, e aí você vê, né, a mesma música cantando por duas mulheres, a conotação ela muda, né? Então é super legal isso também, né? No momento de hoje que a gente vive, né?
E também eu percebo que tem pessoas, né, mais jovens agora, que quando tá assim nos nossos eventos, quando o Robson toca, assim, você vê meninas e jovens de 18, 20 anos que canta a música, assim, né?
É muito especial.
Então você percebe como a música vai perpetuando, assim, anos e anos.
A gente tem uma grande amiga nossa, Mirim, né? Que é da Inglaterra, ela de vez em quando manda uns vídeos. Nossa, amo essa música! E manda pra gente.
E é legal o Caleb também, né? É, tá sempre ouvindo.
Que é da Cananeia, né?
Isso.
Você vê o pessoal.
É, molecadinha pequenininha.
E você pega pessoas também que tá casado e fala assim, isso era meu tempo. Isso
mas a música é muito especial, porque ela é uma música que fala sobre amor, fala sobre o forró mesmo, o tema forró. Fala de não querer mais colo de mamãe. É uma música muito doce, né? E com a letra até um pouquinho infantil. Então, a molecada Mirim adora e curte muito. Então, a gente acaba vendo esse Mirim crescendo e cantando junto.
Tem coisas que você fez em 20 minutos que você não sabe a dimensão que faz na vida
não
das pessoas.
Não sabia, não
né?
sabia.
Tem pessoas que você olha, você passando um difícil, você escuta a música e fala, meu Deus, essa música é meu alicerce.
E o momento, a música, as 11 músicas que vocês fez junto, você e seu irmão, falou que não entrou nos discos, né? Tem alguma, assim, que você gostaria de destacar aqui no podcast e falar, pô, essa música aqui é bacana e ela não entrou em nenhum disco e nós gravamos ela novamente?
Ah, não pode, mas que entrou no álbum Origem?
No Origens, que entrou no Origens.
O que você acha, Tico?
Eu gosto de todas.
Mas uma especial, assim.
Uma especial.
Olha só, essa daqui, mas vamos ter que pôr dessa vez, hein?
Uma especial que foi, a gente falou, pô, cara, nós nunca compomos junto uma música especial, falando um pouco do Gonzaga, falando sobre 13 de dezembro, né, o dia do forró, falou, vamos fazer, aí nós fizemos, o nome da música chama-se Saudade de Gonzagão.
Então bora!
Ah, que saudade do nosso rei do Baião. Vou cantar pra matar a saudade com vontade. Cantarei então. Peço pra chover nas serras, nos sertões. Eu não quero ver tantas lágrimas. Peço pra chover nas serras, nos sertões. Mesmo estando longe de casa, eu vou cantar Asa Branca como a primeira vez. Vou festejar 13 de dezembro, um dia do nosso rei. Eu vou pedir para o nosso protetor um pouquinho de bondade, muito mais humanidade e também honestidade pra quem governa o povo. No meu Nordeste também tem muita alegria. Chama Zabé, chama Noé, chama Maria. Vai ter forró até o amanhecer do dia. Esse é o baião do Gonzagão que contagia. No meu Nordeste também tem muita alegria. Chama Zabé, chama Noé, chama Maria. Vai ter forró até o amanhecer do dia. Esse é o baião do Gonzagão que contagia.
Muito bom, Rastapé. Mandar um abraço aqui rapidinho, Robson. O pessoal lá da pousada Canto do Vento, lá em Santo Antônio do Pinhal. Nosso amigo Leandro tá assistindo lá em Santo Antônio do Pinhal. Muito obrigado, Leandro. Um abraço também aqui, ó, para a Vivian Ramalho também tá aqui, ó. Volta logo, show. A Joelma, deve ser a Joelma que trabalha
Joelma,
com ele.
Irmão.
Tá aqui também aqui, ó. A Edneide falou, uhul, tamo junto.
Legal, irmão também. Beijão, irmão. A aqui, família, ó, aí ouvindo Rastapé.
Seu Jorge, pessoa linda. Os filhos também. Raulinda também aqui, vendo aqui a gente. O Lucas falou assim, ai, Lorena, valeu. Tamo junto e misturado, obrigado aqui.
Hi, Lorena,
qual que é a história dessa? Ele falou, hi, Lorena.
Deve ser vai Morena, né?
Sei lá, não, aqui tá Lorena. Aqui, não tô cego ainda não, Robson.
É o nome da pessoa.
Quem tá com catarata aqui é você, Robson. Ai, ai. Então um abraço pra todo mundo aqui, ó. Diadema, onde a minha mãe trabalha. O Lucas tá aqui, a rapaziada tá aqui do Rastapé conosco nos estúdios da TV Diadema e no podcast do Encontro das Tribos. Lembrando você que sábado, caso não tenha futebol, vai rolar os melhores momentos deste bate-papo aqui junto junto com os melhores momentos do Maneva e do Planta e Raiz também, que passou aqui no nosso podcast. Em São Bernardo, na Associação, a Paulinha Felício falou, foi a hora que nós estávamos comentando. Ela estava no show da Associação, tá aqui assistindo vocês. Essa banda é demais. O Kisa Lunguinho tá aqui também assistindo aqui. Lá em Santo André, no Squash. Vocês lembram?
Foi uma das primeiras vezes.
É, a galera falando aqui, ó. No Squash aqui, ó.
Lá no Bairro Jardim, lá.
É, curtiu o Rastapé lá no Squash. Muito obrigado aí pela audiência conosco, tá bom? Obrigado a todo mundo que tá aí. O Leandro falou, Paulinho, será que eles poderiam tocar a música Foi Deus Que Me Fez? Você é linda demais essa letra.
Foi Deus Que Fez Você. Foi é uma música que, fez... da Amelie, é um que a Amelinha gravou e é um clássico do forró.
É um clássico do forró? É,
na verdade, a música é romântica, mas no forró não falta, não.
Então, ó, deixa eu ver quem mais. Tem mais recados aqui, ó. Cris Lunguinho falou, meu Mori Will foi o forró que me deu.
Nossa. Histórias do forró.
Tá. Ela tá certo, ó. Ela tá falando que o amor dela, o Will, foi o forró que deu pra ela. Nossa. Exatamente. História tem a trilha sonora do Rastapé.
Tá vendo?
Nosso primeiro beijo foi no Icaraí, meu.
Então o DJ Robson tava por ali.
Tá vendo?
Não te chamou pra comer pão com carne louca?
Essa é a dúvida.
Porque ela falou. Obrigado aí pela audiência. Tamo junto e misturado. O William Cabreiro falou: Cris, deve ser agora o William. Falou assim: o forró nos uniu e estamos muito felizes. Te amo, tamo junto e misturado. Valeu.
Já chama
gente,
nós.
Obrigado, viu? Todo mundo que tá aí. Não esquece de dar o seu like aí, tá bom? Compartilha. Quero agradecer também a galera, os nossos patrocinadores, o pessoal da Vilinha Steakhouse. Muitíssimo obrigado. O pessoal da Dondinho Pizzaria e Sirraria. Caçu Sushi. Obrigado aí pela força. O pessoal da Adega da Praça, também muitíssimo obrigado. Ô, Robson.
Oi.
Eu quero saber o seguinte, qual música que não pode faltar no show do Rastapé, além do Colo de Menino e o beijo Roubado? Tem algo, aquela que você fala assim, essa daqui também não pode faltar.
Anjo do Céu.
Anjo do Céu?
Anjo do Céu, a galera gosta.
Quando começa, se esquecer de tocar...
Todo mundo. É uma música também que, né, que independente do tempo, da época, tá sempre ali na boca do povo.
É uma música que pegou, né?
E quem compôs essa música? Vocês
essa
também?
Essa música é do Quinho, Mahara, da galera do Mascavo, né?
É da galera do Mascavo.
Isso. Inclusive, a gente tem uma proximidade muito grande com o Mascavo, a gente já dividiu palco várias vezes e o Kiko... Não, que fez percussão com o Rastapé, faz até hoje.
Vou contar a história, ele falou que eles pararam de beber, vou contar a história. Tem uma vez, uma sexta-feira, eu lá no Icaraí, fazendo as coisas lá, o Kiko chegou. Chegou e começou. Peguei Kikão, da hora. Vamos tomar uma voz, vamos pegar uma garrafa. Ele tinha show no outro dia, 10 horas da manhã. Eu peguei, fui tocando, daqui a pouco o Kiko sumiu. Falei, foi embora, né? Beleza. Quando deu meio-dia, o Paulinho me liga lá do Icaraí. Ô, o cara, ele dormiu, foi pro camarim e capotou. Aí ele pulou o muro do cara aí que tá tudo fechado.
O alarme
ele
disparou.
Pronto, falando pro pessoal, passa em casa, pega minha roupa que eu tô indo. Quando eu tô indo.
Esquema com quem já viajava
pra Brasil. Ô, senhor Jorge, tá vendo? O senhor tá melhor, o senhor só esqueceu de pegar a sanfona. Ele esqueceu, foi logo é do show.
Apagou, a meota fez mal ali, né?
Aquela mas também que meota, né? Vodka dá pra
ter. Foi outro dia ele falou: nossa, Robson, desculpa aí, mano, eu dormi.
Desculpa você, quase perdeu o show.
Eu lembro, mas eu não sabia quanto que eu ria, quanto que eu chorava. Porque, meu Deus do céu.
Foi até perigoso, né? Porque o alarme disparou, tinha cachorro lá, e eu não sei o que o cara fez pra sair.
Essa hora, ó, o cara de ressaca, atrasado pro show, viu que vai perder o carvão, rapaz. O cara se vira, o cara dá os pulos dele, foge de pitbull, foge de pastor alemão.
É igual eu falo, nós não somos de banda, mas passa algumas coisas com as bandas.
Nossa senhora, essa daí eu não sabia, mano.
Eu tenho cada, velho.
Essa daí foi boa.
Um abraço pro Kiko aí, você é louco, é maravilhoso.
Um abraço pro Kiko aqui, é nosso
companheiro,
nosso
amigo.
Eu
chamo
ele
de Nato, né?
É o Nato, Nato do Marisco.
Agora é Marisco.
Nova, maravilhosa banda dele.
É, maravilhoso.
Marisco, show de bola, hein, cara? Tá muito bom o som do Marisco. E ele fazia, né, percussão lá pro Mascavo, foi um bom tempo trabalhando com o Mascavo e sempre trabalhou com o Rastapé de vez em quando, a gente faz um show junto, até hoje a gente faz show junto e a gente tem essa proximidade aí com a galera do Mascavo.
Muito
emprestou
bom.
Essa música, Anjo do Céu, muito especial pra gente.
Por falar em Popurrí, ó, nosso tempo tá quase acabando, o papo tá bom, gostei das histórias aqui do seu Jorge, das histórias de vocês. Seu Jorge, eu vou lá pra você, qualquer dia a gente vai comprar uma meota, Ô, gente, a meiota que ele fala é a cachaça, tá? O senhor... É a meiota. Passar a pandemia, não vai marcar a meiota, o senhor vai ficar aqui, vai tomar a meiota e o senhor só tocando história, sofona. Né? Só história. fazer um podcast do seu Jorge.
Porque aqui que já deu pra você ficar na meiota pro helicóptero
aqui. Mas você dá terra, tá tendo.
Onde tá? Onde tá o quê? A meiota.
A meiota. Maria.
A meiota aí, ó.
Falei, a meiota tá lá no interior. Viu?
Eu vou até falar um negócio do que aconteceu comigo, o Kiko, né? Que eu vinha de um show lá, vim pegar o avião no aeroporto, e aí tem um negócio de rir, nunca vi rir daquele tanto, né? E deu um negócio que eu vinha trazendo de vidro perfume, não deixaram passar, não. E eu fiquei com uma raiva danada.
Não pode passar de CMM.
Aí, quando passamos lá na Polícia Federal, lá, naquela coisa lá, o cara veio perguntar um negócio, ele passou, falou pra responder mal pro cara lá, né? Aí o Kiko,
policial federal.
Aí o Kiko começou a achar graça comigo, eu digo, ô meu, o cara tá nervoso comigo, você ainda vai achar graça gozando da minha cara? Mas não é gozando, é que ele gosta de rir, né? Ele não parava de rir de jeito nenhum, mas você fala com ele, mas ele ri.
Não, okay, ô, senhor Jorge, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor nunca veio da Paraíba assim, trazendo umas rapaduras, umas farinhas?
Direto, muito, rapaz. Ô,
não deu problema no avião, não?
O mel de abelha. O mel de abelha eu trago lá, eu só compro se espremer, porque eu não confio mais em ninguém.
Ele vai lá tirar da abelha.
Eles tiram o mel, eu compro o mel, mas eu que espremo, entendeu? Pra saber se é mel mesmo.
Se não,
E rapadura, eu trago rapadura.
Os cariri rola solto, né?
Hein?
Os cariri rola solto esse mel aí.
Ele é muito desconfiado. Ele chega, esse mel é mel mesmo ou é mel de açúcar? O pessoal coloca açúcar.
Ele vai lá pegar uma abelha e dá uma mordida na abelha.
Ele
vai
lá. Ele traz. Aí ele só confia quando vai lá na colmeia.
Morde a abelha e fala assim: essa aqui é da boa.
Ele traz a capa do mel, lasca em tudo, andar com as capinhas, né? Chega lá, eu espremo tudinho, aí ele vai, mede lá.
Você fala, esse mel original,
você é com certeza, não, não, não
confio mais. Mas nunca teve problema trazendo as rapaduras no avião, os caras olharam e falaram, senhor, isso é rapadura isso aí.
Não, não, só modo peso. Teve uma vez, foi obrigado a deixar umas coisas lá no caminho lá, que não passava, né?
Os queijos,
as rapaduras. Tem um excesso, né?
Mas eu acho que eles conhecem, né? Vai dentro das malas, eu acho que se eles abrirem, ele vê lá que
é. Você vai de avião agora?
Vou é de avião.
Vai de avião? Quando que o senhor vai pra lá?
Eu vou no dia 24 de...
Você quer fazer encomenda?
Não, de outubro. Dia 24 de outubro.
Não, eu quero saber. Não, eu quero saber se vai estar quente. Tudo bem que lá é quente o ano inteiro, né, senhor? Lá é quente o ano.
Mais quente.
Vai estar mais quente, porque tá no verão,
Mas no verão só esquenta mais, né?
Mas quer meiota ou rapadura? Você quer?
É uma meiotinha, né?
Apesar que dessa pandemia, mas esse ano lá foi muito bom do ano passado pra cá, que choveu bem lá, tá? Choveu bem, água muito. O sertão da Paraíba.
A terra lá é muito
fértil. Tá
então,
bom.
Quando chove, aí, é uma tá maravilha pra todo mundo.
Aí tá bacana. Né?
Lá, agora tá bom mesmo.
Mano, olha pra aquela câmera, manda um abraço pro pessoal. Fala, ó, dia 24 de outubro eu tô aí, hein? Já manda um abraço aí, ó.
Prepara a meiota. É mesmo.
Prepara a meiota.
Pode arrumar na quadra aí, Liquitica, que no dia 7 de novembro eu tô fazendo aí um domingão aí, tem piscina, tem tudo, fazer uma domingueira aí daquela lá, tá bom?
E a meiota?
É, aquela lá.
Nós vamos beber uma meiota, não, quando terminar a festa nós bebemos uma meiota.
Seu Jorge, galera, você não tá precisando de um road? Alguém pra levar sanfona?
Olha, mas assim, eu sou nordestino, perdi minhas tradições, quando ele traz as coisas lá, eu corro lá com um pedacinho de rapadura, queijo coalho, o que é baião de dois, eu tô sempre
muito bom.
Você vai querer fazer de encomenda?
Suco de cajá.
Bom, depois eu vou bater um papo só eu e o senhor Jorge aí, fica tranquilo. Nosso tempo tá acabando, vamos fazer um popurri de Anjo do Céu, Canção ao Mar e mais alguma que vocês
quiserem.
A gente esqueceu de mandar, não, mas antes eu queria que vocês mandassem um abraço, falassem pra galera suas redes sociais novamente aí.
É isso aí, primeiramente um super abraço, super especial pras nossas irmãs aí, eu tenho 6 irmãs maravilhosas, então a Kisa, a Cris, a Tânia, Cris, Tânia,
aquela coisa no Joelma.
Joelma, que ela tem uns apelidos que eu tenho que lembrar dos apelidos dela.
Cris, a Joelma? Tânia,
a Joelma não tem apelido, conta. Joelma é Joelma. Ah. Aí tem a minha Elma, a Kisa, eu já falei também. Que mais?
Volta pro dedo, volta.
Célia, a Célia.
Volta
pronto.
Pro dedo.
Célia.
Mas essas 6 irmãs fazem parte dos 9 filhos.
É tudo do mesmo pai e da mesma mãe.
Só.
Do mesmo sangue.
Da mesma mãe.
Nem o meu pai lembra, às vezes, do nome. E um beijão pra minha amada Suene, que tá aqui comigo.
Ah, eu também sei que ele ia esquecer.
Sofá,
Eu pensei.
Ele falou o quê? Tá calor?
Ela só olhou e falou assim: vai esquecer de mim, vai dar ruim.
Gente, obrigado, viu, meu? Obrigado pela presença de vocês aí. Seu Jorge, obrigado. Muito obrigado pelas histórias do senhor por ter compartilhado conosco. A gente vai aprendendo. E é assim que os músicos também que vão assistir esse podcast, que depois fica na internet aí rodando aí pro mundo inteiro aí também, viu as histórias do seu Jorge, hein? Ó, 12 km com a sanfona nas costas, com a meiota e você com o camarim, tudo gostosinho. Tá reclamando ainda,
velho. Eu digo, esse pessoal de hoje só anda de Uber, não anda de pé.
Né? Eu tô falando que o Paulinho pega o carro pra ir na padaria, que é, um... é só virar na cadeira assim, ó. Ele pega o carro lá, ou pede pro cara trazer, dá pra trazer um pãozinho
aqui. Ah, eu ando a pé bastante em casa. Quando eu vou falar, tudo que eu vou fazer ele por perto é a pé.
Né? Hoje o senhor mora onde, seu Jorge, aqui em São Paulo?
Eu moro na Barra do Limão.
Ah, é aqui, Zona Norte de São Paulo, Zona, né? Norte.
Aí sempre eu tô andando a pé, sempre eu vou a pé.
Não é importante, é importante. Se tiver
algum senhor passando por aí com a sanfona nas costas...
É o seu Jorge. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado, Tim. Valeu, obrigado. Jorge. Valeu todo mundo. Obrigadão mesmo, sem palavras. E até breve nos palcos, né? Se Deus quiser.
Só mandar um abraço aí pro Zé Renato.
Olho Vivo Produções.
Pro Gil, pra Paulinha. Tá esquecendo, Paulinha, minha parceira, minha amiga. Um abraço pra todo mundo aí que sempre sintoniza aí a gente aí. Lembrando vocês que podcast, quem quiser, as bandas quiserem, entra lá no DJ Robson Oficial. Vamos,
isso mesmo.
Vem a próxima banda que vocês querem que esteja aqui no podcast, do forró, que o Paulinho, de tanto encher o saco dele, ele dança aberturinha pro forró também.
Mentiroso, já chamo você, tem 3 anos, você não vem.
E é isso aí, tá bom, pessoal? Então, entra lá no DJ Robson Oficial no Instagram e vem lá e fala assim, ó, gostaria de ver a próxima banda e tal. E as músicas que toca toda segunda-feira aqui junto no Encontro das Tribos.
Exceto segunda que vem, que o Robson vai me dar um cano. Podia trocar, né? Eu ir pra Itaúna, você ficar aqui.
Ah, viu, detalhe, Robson? Estarei em Itaúna do dia 20 ao 27, tentando lá bater uma carteira. Brincadeira.
Você vai bater a carteira no bar forró?
É? Não, vou estar lá com a Juliana, com o pessoal lá. Vou em Vitória ver meus amigos, passear um pouquinho aí.
Vambora. Anjo do Céu e Canção ao Mar.
Essa música é Canção ao Mar. Um abraço pro nosso amigo Paulinho do Nação. Grande Paulinho.
Grande Paulinho. Eita, Paulinho. Maguinho.
A gente vive comprando brigas. Não entendi o que estava errado, agora sei como te amar. Tocar sua alma pelas mãos, destemido imaginar o pôr do sol pra te explorar. Ó, lua branca, seja minha amiga. Fala pra ela que paixão antiga não morre nunca não, não morre nunca não. Ó, lua branca, seja minha amiga. Fala pra ela que paixão antiga não morre nunca não, 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 não morre nunca não. Ô, mar, diga a ela que ama, eu sempre estarei, mar. Sempre a seu lado, mar, como eu sonhei. Mar, diga ela que ama, eu sempre estarei, mar. Sempre a seu lado, mar, como eu sonhei. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você.
E aí, pra fechar, um pouquinho, pode,
menina. E tento sair dessa rotina, não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menino e pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê, vou pra um lugar que lembre do sertão. E canto shot pra te convencer, vou
te ensina como viver é bom. E amar até, amar até, até quando Deus quiser. Amar até, até quando Deus quiser.
Obrigado, gente. Rastapé agradece a todos vocês. Valeu, galera do Rastapé. Aqui no nosso podcast. Manda um abraço pra galera que tá aqui no Instagram do Encontro das Tribos aqui, ó.
Um abraço a toda a galera do Encontro das Tribos aqui no Instagram. Um super abraço do Rastapé. Obrigado, obrigado por
deixar
o Rastapé
aparecer um pouquinho aí. Tamo junto, obrigado. Até semana que vem. Fica ligado nas redes sociais. Tem Fábio Braz aí conosco aí. Valeu! Tem!
Uou!
Bora!